A porta do átrio exterior do tabernáculo. Êxodo capítulo 27, versículos 9 a 19. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada, haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo o lado e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. As palavras em Êxodo capítulo 27, versículos 9 a 19, falam sobre o portão do pátio exterior do tabernáculo. Na realidade, se o comprimento do pátio exterior do tabernáculo é de 100 côvados, o comprimento total seria de 45 metros. Segundo a Bíblia, as pessoas nos tempos antigos definiram um côvado como a distância do cotovelo de um adulto até a ponta dos dedos. Portanto, o comprimento do lado sul do tabernáculo é de 45 metros e o lado leste é de 22,5 metros. O lado norte oposto é de 45 metros e o lado oeste é de 22,5 metros. Para conectar estes, um total de 60 pilares de madeira foram usados para o tabernáculo. O pátio exterior do tabernáculo, na realidade, é reminiscente de um aprisco. De fato, Jesus, que é o nosso Salvador, é o portão das ovelhas de Deus e também o pastor das ovelhas. Quando pensamos nas estacas cravadas na pastagem, somos lembrados do Messias, que é tanto o portão quanto o pastor. Na realidade, o pastor constrói um cercado, cravando estacas para proteger as ovelhas, cria um portão ali e protege as ovelhas através daquele portão. O pastor não apenas se familiariza com as ovelhas através do portão, mas também as protege. Na realidade, através do portão para as ovelhas, as não-ovelhas são separadas e expulsas. O pastor distingue entre ovelhas e lobos. Portanto, as ovelhas precisam de um pastor. Contudo, na realidade, entre as ovelhas, pode haver aquelas que rejeitam a orientação do pastor. Tais ovelhas não apenas estão em perigo, mas também consideram os caminhos de penhascos como estradas belas e boas, entrando no caminho da morte sem qualquer dúvida. Isto é porque elas se recusam a ouvir a voz do pastor e rejeitam a sua orientação. Na realidade, as ovelhas não são apenas preservadas em vida pelo pastor, mas também se alimentam de bom pasto e vivem suas vidas lindamente. Na verdade, nosso pastor é Jesus Cristo, o Messias. Quais são as dimensões do pátio do tabernáculo? O pátio do tabernáculo tem 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura. O pátio do tabernáculo é cercado por 60 pilares por todos os lados, e no lado leste há um portão de 9 metros de largura. A altura dos pilares é de 2,25 metros, E o portão do pátio do tabernáculo é feito de uma cortina. O material para o portão do pátio do tabernáculo é tecido com fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido. Deus ordenou que o portão do pátio do tabernáculo fosse tecido com estes quatro fios: azul, púrpura, escarlate e linho branco fino. Neste texto, eu gostaria de falar sobre o significado espiritual oculto nos materiais usados para o portão do pátio do tabernáculo. Deus falou aos israelitas através de Moisés, ordenando-lhes que construíssem o tabernáculo, porque Deus lhes ordenou que construíssem o tabernáculo. O tabernáculo é a morada de Deus, e era o lugar onde os pecados das pessoas eram lavados. Em outras palavras, Deus ordenou que o tabernáculo fosse construído para remover os pecados dos israelitas e torná-los seus filhos. Deus especificou as dimensões e os materiais para a construção do tabernáculo. Portanto, nenhum material aleatório poderia ser usado para construir o tabernáculo. Apenas aqueles designados por Deus eram permitidos. Há três portões no tabernáculo: o portão do pátio, o portão do lugar santo e o portão do lugar santíssimo. Para todos esses portões, Deus ordenou que fossem tecidos com fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido. Os portões do tabernáculo eram feitos de cortinas, e todos eles foram confeccionados usando fio azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. As bases que sustentavam os pilares da cerca do pátio do tabernáculo eram de bronze, e os capitéis dos pilares eram de prata. Cortinas brancas eram penduradas nos pilares e havia faixas de prata para segurar os pilares. Ao abrir o portão do pátio do tabernáculo e entrar, há o altar de holocausto e a pia. Após passar o altar de holocausto e a pia, aparece outro portão feito de fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido, que é o portão de entrada para o lugar santo. Ao abrir aquele portão e entrar, há o santuário com os candelabros, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. E quando você abre o portão do lugar santíssimo, feito de fio azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido, e entra, aparece o lugar santíssimo onde Deus habita, e dentro dele há a arca e o propiciatório, que é a tampa que cobre a arca onde Deus concede a graça. O tabernáculo, que consiste no lugar santo e no lugar santíssimo, é coberto por quatro camadas de coberturas. A cobertura de baixo é tecida com fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido. Acima dela há uma cobertura feita de pelos de cabra. Acima dessa há uma cobertura feita de peles de carneiro tingidas de vermelho. E por fora há uma cobertura feita de peles de lontra marinha. No tabernáculo, os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos israelitas. Os israelitas traziam ofertas sacrificiais sem defeito ao tabernáculo. De acordo com a lei sacrificial que Deus havia estabelecido, impunham as mãos sobre a cabeça da oferta para transferir seus pecados, cortavam sua garganta e recebiam seu sangue. Então eles davam o sangue ao sacerdote, e o sacerdote pegava o sangue e o aplicava nas pontas do altar de holocausto. Derramava o sangue restante na base do altar de holocausto e queimava a gordura do sacrifício no altar de holocausto. Deus recebia este sacrifício e remitia os pecados do povo. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios no tabernáculo uma vez por ano pelos israelitas, permitindo-lhes receber a remissão de pecado por um ano de pecados. Assim, havia várias leis sacrificiais para oferecer sacrifícios no tabernáculo. Mas o único tema do tabernáculo é Jesus Cristo. Tudo no tabernáculo fala de Jesus Cristo. O portão do pátio do tabernáculo foi feito bordando-se fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido, e seu comprimento era de 9 metros. Portanto, para fazer o portão do pátio do tabernáculo, esses quatro fios foram tecidos em uma cortina de linho fino de 9 metros de comprimento. Eles bordaram com fio azul, depois com fio púrpura, depois com fio escarlate e depois com fio branco por toda a altura de 2,25 metros, criando uma cortina grossa e forte como um tapete, com 2,25 metros de altura. Esta cortina de 9 metros, tecida a uma altura de 2,25 metros, foi pendurada nos quatro pilares do pátio do tabernáculo, no lado leste. Assim, quando as pessoas entravam no pátio do tabernáculo, tinham que levantar a cortina semelhante a um tapete para entrar. O portão do pátio do tabernáculo não é feito de madeira como outros portões comuns. Os pilares são de madeira, mas o portão preso a esses pilares era uma cortina feita bordando-se fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido. Você talvez já tenha visto quando uma trupe de circo vem para se apresentar. Eles montam tendas temporariamente e fazem portões com tecido grosso. Como o portão do pátio do tabernáculo é de tecido grosso, como esses portões de tenda de circo, era preciso pegar uma ponta da cortina feita de fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido. Levantá-la e então entrar. Não entrar empurrando ou puxando um portão rígido. Isso se aplica não apenas ao portão no pátio do tabernáculo, mas também ao portão do lugar santo e ao véu do lugar santíssimo no tabernáculo. Porque Deus ordenou que todos os três portões, o portão do pátio do tabernáculo, o portão do lugar santo e o portão do lugar santíssimo, fossem feitos tecendo-os com fios de quatro cores: fio azul, púrpura e escarlate, e linho finamente tecido. Devemos conhecer claramente a vontade de Deus a respeito de qual era a intenção de Deus ao ordenar que fossem feitos dessa maneira. Olhando para Hebreus, diz que todas as coisas boas do Antigo Testamento são sombras de Jesus Cristo. Da mesma forma, o portão do pátio do tabernáculo está intimamente relacionado ao batismo e à crucificação que Jesus Cristo recebeu e à sua identidade. Portanto, quando olhamos para o Antigo Testamento e não o entendemos bem, podemos olhar para o Novo Testamento e conhecê-lo. Quando não podemos ver a substância, é difícil entender sua sombra, mas quando vemos a substância, passamos a saber: ah, isso era aquilo. Devemos saber com precisão quem é o Salvador dos pecadores que Deus preparou desde o Antigo Testamento, conhecer Jesus Cristo que se tornou a substância do tabernáculo e crer no fato de que seu ministério nos salvou de todos os pecados. Então, quem é aquele que é a substância do tabernáculo e o Salvador dos pecadores? É Jesus Cristo. Se examinarmos como nosso Salvador Jesus Cristo veio a esta terra e como Ele nos salvou do pecado, saberemos que a verdade de que Ele salvou os pecadores do pecado com fio azul, púrpura e escarlate é sem erro. Para conhecer o ministério da salvação que Jesus realizou para salvar os pecadores, é muito importante conhecer e crer na verdade manifestada nas cores usadas para o portão do pátio do tabernáculo. A primeira coisa a saber ao entrar no tabernáculo é que o portão do pátio do tabernáculo é feito de fios de quatro cores. E se conhecermos o segredo sobre este portão, podemos conhecer claramente tudo sobre o ministério de Jesus Cristo. E ao olhar para a cortina tecida com esses quatro fios coloridos, podemos saber claramente como devemos conhecer e crer em Jesus, e que tipo de fé é crer erroneamente. Jesus Cristo, a substância da salvação. Vejamos Mateus capítulo 1, versículos 20 e 1 a 23. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que traduzido é Deus conosco. As palavras de Mateus começam com livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo nasceu como descendente de Abraão e Davi, pertencendo à tribo de Judá, isto é, à família real, segundo a sua linhagem carnal. Quando Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria, um anjo apareceu e disse: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, revelando assim que ele é Jesus o Salvador. Esta passagem cita Isaías capítulo 7, versículo 14, que foi profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes de Jesus Cristo nascer nesta terra. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Deus viria na forma de um homem para habitar conosco, e ele se tornaria nosso Salvador. Ele profetizou que nasceria nesta terra para salvar o seu povo dos seus pecados. Assim como o profeta Isaías profetizou que Jesus Cristo nasceria nesta terra, Jesus Cristo veio a esta terra. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e antes de nascer, ele falou a Maria por meio de um anjo desta maneira: Jesus Cristo nasceu nesta terra em um corpo carnal para salvar o seu povo neste mundo dos seus pecados. E quando completou 30 anos, ele começou o seu ministério de salvação para nos salvar do pecado. Jesus Cristo indicou o portão do tabernáculo através de quatro cores. As cores dos fios são fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino torcido, pano branco. Estes quatro fios coloridos foram usados para o portão do tabernáculo. Isto falava dos quatro ministérios que o Messias tinha que realizar ao vir a esta terra para salvar os israelitas espirituais de seus pecados e torná-los o povo de Deus sem pecado. Se nós verdadeiramente sabemos que Jesus veio a nós como nosso Salvador através de quatro ministérios, nós cremos naquele Salvador e temos todos os nossos pecados lavados. E é uma verdade certa que nós viveremos para a propagação do Evangelho da água e do Espírito pelo resto de nossas vidas, e iremos para o céu por causa daquela fé. Portanto, qualquer um deve de fato conhecer e crer nesta palavra da verdade, de que Jesus Cristo, o Messias, veio com o fio azul, púrpura e escarlate para nos salvar de todos os pecados. Você quer crer através dos quatro ministérios que o Salvador realiza e receber a remissão do pecado? Então você deve aprender sobre o tabernáculo. Aqueles que de fato conhecem estes quatro ministérios que Jesus realizou obterão a remoção do pecado através do fio azul, púrpura, escarlate e do linho fino torcido, e de fato nascerão de novo como pessoas justas. A nação de Israel deveria ter olhado para o portão tecido com quatro fios coloridos, mostrado no portão do tabernáculo, e crido que o Messias viria a este mundo no futuro e cumpriria estes quatro ministérios. A verdade em que os pecadores devem crer. Quando olhamos para o pano de linho fino branco pendurado no pátio do tabernáculo, nós passamos a perceber quão santo Deus é, e teríamos sabido que nós mesmos precisávamos de um Salvador. Na realidade, todas as pessoas que conhecem a santidade de Deus não puderam deixar de dizer isto: Deus, eu admito que sou uma tal massa de pecado que não tenho outra escolha a não ser ir para o inferno por causa dos meus pecados. Quando uma pessoa vê o pano branco pendurado nas colunas do tabernáculo, sua pureza e presença avassaladora são tão intensas que ela passa a perceber o pecado em seu coração e sabe que é inadequada demais para viver com Deus. Aqueles cujos corações não são retos terão seus pecados expostos sempre que vierem perante Deus. Portanto, aqueles que não vêm perante Deus passaram a evitar Deus por medo de que seus pecados fossem expostos. Contudo, para as pessoas que de fato têm tais pecados, se elas souberem o fato de que a púrpura, isto é, seu Messias, resolveu todos esses pecados com o fio azul e o fio escarlate, elas serão capazes de vir perante Deus com grande certeza da salvação e esperança em seus corações. As quatro verdades manifestadas no portão do tabernáculo falavam do Salvador Jesus Cristo vindo a esta terra em carne humana, levando todos os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João e derramando seu sangue ao ser crucificado. Portanto, aqueles que corretamente conhecem e creem na verdade das quatro cores usadas no portão do tabernáculo através do Evangelho da Água e do Espírito, receberão a remissão eterna do pecado. O fato de Jesus, o Messias, ter sido batizado e crucificado é a verdade que nos salvou completamente de todos os pecados através do batismo e do sangue da cruz, que é a mesma salvação que as quatro cores do portão do tabernáculo. O fio azul, púrpura e escarlate e o linho fino torcido mostrados no portão do tabernáculo do Antigo Testamento de fato representavam o ministério do Messias que salva de todos os pecados dos pecadores. A verdade da salvação que Deus deu à humanidade se manifesta no fio azul, no fio púrpura, no fio escarlate e no linho fino torcido. Aqueles que de fato têm pecado em seus corações recebem a remissão de todos os seus pecados ao crerem na verdade da salvação manifestada no Evangelho da Água e do Espírito. Inúmeras religiões surgiram neste mundo. Todas essas religiões mundanas criam doutrinas que fazem as pessoas se esforçarem para alcançar uma santidade que os humanos concebem por si mesmos. Contudo, ninguém pode receber a lavagem dos pecados de Deus através das religiões mundanas. A razão é que eles não sabem que eles mesmos são massas de pecado, e eles creram em doutrinas de salvação que eles criaram com seus próprios pensamentos. Porque toda pessoa é uma massa de pecado que não pode se tornar santa por si mesma. Não importa o quanto ela tente eliminar sua natureza pecaminosa, ela não pode se tornar santa. Portanto, todas as pessoas absolutamente precisam de um Salvador, isto é, Jesus, que as livra de todos os pecados. Nós devemos perceber o fato de que não há verdadeiro Salvador para a humanidade exceto Jesus Cristo, este único Salvador. Porque é inaceitável, segundo a lei de Deus, que pecadores entrem na casa de Deus. Eles tinham que conhecer e crer na verdade de que o Messias de fato removeu nossos pecados. O Evangelho que removeu os pecados das pessoas de uma vez por todas é o Evangelho da Água e do Espírito. A fé que crê nas doutrinas das religiões mundanas será julgada por seus pecados no futuro. A razão é que Deus é o epítome da santidade e o Deus de julgamento. A verdade manifestada no fio azul, no fio púrpura, no fio escarlate e no linho fino torcido foi realizada no Evangelho da Água e do Espírito na era do Novo Testamento. Você já leu na Bíblia que o portão do tabernáculo foi feito apenas com fio escarlate? Você deve saber que o portão do tabernáculo é tecido com fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino torcido, pano branco. E a partir deste momento, você deve crer na verdade da salvação manifestada no portão do tabernáculo. Deus ordenou claramente que o portão do tabernáculo fosse feito bordando com fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido. Contudo, muitas pessoas pensam erroneamente que o portão do tabernáculo é tecido apenas com fio vermelho, e como resultado, não puderam perceber o segredo dos quatro ministérios do Senhor. Portanto, embora cressem em Jesus, havia pecado em seus corações. Agora, saiba e creia que seus pecados foram removidos através do ministério do fio azul, do fio púrpura, do fio escarlate e do linho fino torcido. O Senhor o salvou completamente de todos os pecados através do ministério da salvação realizado com fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido. Você deve saber o fato de que Ele removeu seus pecados através desses quatro ministérios. A fé que não conhece este fato e não faz da salvação da remoção do pecado através do ministério desses quatro fios, o seu padrão não é uma fé completa. Algumas pessoas nem sequer sabem qual é o significado do fio azul, púrpura e escarlate usado no portão do tabernáculo, mas ainda assim dizem a coisa errada, que se você crer incondicionalmente em Jesus como Salvador, será salvo. Quando perguntamos aos líderes do cristianismo sobre os quatro ministérios de Jesus, vemos que há muitos que não sabem. Podemos ver que eles creem apenas no ministério do fio escarlate e, se creem em mais uma coisa, creem no ministério do fio púrpura. Contudo, O Senhor completou o ministério da salvação da humanidade com fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino torcido. Portanto, devemos crer que o Senhor fez a obra de nos salvar através de quatro ministérios. O portão do tabernáculo é feito conspicuamente para que seja fácil de encontrar. Portanto, qualquer pessoa que tenha um coração para conhecer a verdade manifestada no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino torcido mostrado no portão do tabernáculo pode conhecê-la e crer nela. Como você e eu devemos entender a verdade do fio azul, púrpura, escarlate e do linho fino torcido? Se você fizesse essa pergunta a alguém porque queria saber a verdade do fio azul, púrpura, escarlate e do linho fino torcido, poderia ouvir esta repreensão. As pessoas não deveriam tentar conhecer a Bíblia muito profundamente. Isso pode te desencaminhar, e você poderia ser dispensado. Portanto, muitas pessoas podem abandonar sua curiosidade sobre o fio azul, o fio púrpura e escarlate, e o linho fino torcido. Contudo, se você não perceber os quatro ministérios do Messias manifestados no portão do tabernáculo, deve perceber que você é alguém que nunca encontrará o Messias. Aqueles que estão de fato tentando encontrar o Messias sem perceber o papel do fio azul, púrpura, escarlate e do linho fino torcido são pessoas religiosas que creem no cristianismo como uma religião mundana dentro do cristianismo. Para que possamos entrar na casa de Deus, devemos conhecer adequadamente as quatro verdades da salvação manifestadas no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino torcido mostrados no portão do pátio do tabernáculo. E ao conhecer essa verdade, devemos também perceber a salvação da remoção do pecado que o Senhor realizou através do Evangelho da Água e do Espírito na era do Novo Testamento. Deus, de fato, ordenou a Moisés que tecesse a cortina do portão no pátio do tabernáculo com fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino torcido. Então, qual é o significado espiritual desta palavra? Cada cor do fio azul, fio púrpura e fio escarlate usada no portão do tabernáculo fala do ministério que Jesus realizou para remover nossos pecados. Portanto, esses quatro fios têm uma relação profunda entre si. Assim, aqueles que prestam atenção e creem no Evangelho da Água e do Espírito podem crer através dos quatro ministérios de Jesus, que são a remoção eterna do pecado. No entanto, aqueles que não tentam conhecer e se desviam da verdade da salvação, manifestada nas cores do fio azul, púrpura e escarlate, estão expressando indiferença para com o Messias e se tornam adversários que se opõem ao Messias. Na realidade, muitas pessoas estão fazendo do cristianismo uma das religiões mundanas, sendo indiferentes à verdade manifestada no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino torcido. Se pensam com indiferença sobre os quatro ministérios de Jesus, eles se tornam evidência de dar o fruto de pessoas religiosas mundanas que se opõem a Jesus. Contudo, felizmente, ainda há esperança, porque ainda há muitos neste mundo que estão buscando o Evangelho da Água e do Espírito. Todos, se vocês conhecem a verdade espiritual da remoção do pecado, manifestada no portão do tabernáculo, podem receber todas as bênçãos espirituais concernentes ao céu. Na realidade, porque esta fé é um processo essencial que deve ser conhecido e crido para encontrar o Messias, deve-se refletir sobre ela não apenas uma vez, mas para sempre. Se você é verdadeiramente um cristão, deve se interessar por estas quatro verdades que são o ministério de Jesus. Qualquer um que queira entrar na casa de Deus deve oferecer louvor a Deus, encontrando a verdade revelada no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino torcido. O Messias que veio como o cumpridor da profecia. Deus profetizou através de sua palavra que o Messias nasceria através do corpo de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Assim como o Antigo Testamento profetizou que ele nasceria em Belém da Judéia, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o Messias veio para aquela terra. A vinda do Messias a esta terra em carne humana foi de acordo com a palavra de Deus, como o cumprimento da aliança para realizar a salvação da humanidade. Então, em que ponto da história humana o Messias veio? Quando foi o tempo em que Jesus Cristo veio a esta terra? Foi durante o tempo em que Augusto reinou de 27 a.C. a 14 d.C. Governava como imperador romano. Jesus veio a esta terra para ser batizado por João e para ser crucificado e derramar seu sangue na cruz, a fim de livrar você e a mim de nossos pecados e do juízo do pecado. Quando a nação de Israel se tornou uma colônia romana e Augusto era o imperador de Roma, Jesus veio a esta terra como o salvador da humanidade, porque a nação de Israel era uma colônia da nação romana. Eles tinham que seguir as ordens de Roma. Naquela época, Augusto emitiu a ordem: que todo mundo seja recenseado, que o povo da nação de Israel retorne às suas cidades natais e todos sejam registrados no censo. Assim que a ordem do imperador foi emitida, o censo começou. Porque era um censo para contar o número dos israelitas, todos os israelitas tiveram que ir para seus locais de origem. A partir daquele momento, o Messias Jesus Cristo estava operando na história da humanidade. Contemplai o cumprimento da palavra do Antigo Testamento. Naquela época, o Messias já estava concebido no ventre da Virgem Maria, na terra da Judéia. Esta Maria estava noiva de José. Ambas as pessoas eram da casa de Judá, e era exatamente como Deus havia prometido, que ele continuaria a ter reis nascidos apenas através desta tribo de Judá, entre as 12 tribos de Israel. Quando o imperador romano Augusto emitiu a ordem para o registro do censo, havia uma criança a termo no ventre de Maria, que pertencia à tribo de Judá. Agora, o tempo estava plenamente chegado para aquela criança nascer. E bem naquele momento, devido à ordem do imperador, cada pessoa de Israel tinha que ir para sua própria cidade natal e responder ao censo. Portanto, Maria, junto com José, estava lutando para fazer seu caminho para Belém, sua cidade natal, estando em estado avançado de gravidez. Enquanto iam a caminho, Maria sentiu dores de parto insuportáveis chegando e teve que encontrar imediatamente um quarto para dar à luz o bebê. No entanto, não havia quarto em lugar nenhum. E Maria e José tiveram que entrar em um lugar onde os cavalos eram mantidos. Quando José e Maria subiram a Belém para se registrarem no censo naquela época, seus dias de dar à luz se cumpriram. E porque não havia lugar para ficar, ela deu à luz o menino Jesus em um lugar onde havia animais. No ano 1 d.C., Jesus nasceu em uma manjedoura. O Deus Todo-Poderoso veio a esta terra em carne humana. O estábulo onde os animais viviam tornou-se o lugar onde o Salvador da humanidade veio. Isso fala de Jesus nascendo ali para se tornar nosso Messias. E todos esses eventos foram obras planejadas que Deus havia planejado desde antes da fundação do mundo. Podemos saber que Jeová, Deus move a história da humanidade, mas que Ele mesmo viria para salvar a humanidade do pecado, era algo difícil de ousar imaginar. E, portanto, Deus fez com que qualquer um pudesse saber que ele mesmo se humilharia e nasceria nesta terra em um corpo humilde para salvar a humanidade do pecado. Então, por que ele nasceu em Belém, de todos os lugares? E por que ele teve que nascer como o menino Jesus em um estábulo? Essas perguntas podem surgir. Além disso, por que foi quando a nação de Israel era uma colônia da nação romana? No entanto, logo viemos a saber que isso foi feito sob um plano meticuloso para que ele certamente livrasse seu povo do pecado. Quando José e Maria estavam se registrando em sua cidade natal, eles tiveram que apresentar evidências de que eram pessoas desta cidade natal e registrar com precisão sua identidade nos documentos. Tinha que haver evidências de que sua família havia vivido em Belém de Israel por gerações para serem registrados no censo da nação de Israel. Portanto, eles revelaram quem eram todos os seus ancestrais e registraram no registro do censo a qual família pertenciam e que número de filho eles eram naquela família. Tudo isso não podia ser fabricado ou omitido, Então as identidades de José e Maria foram registradas com precisão na história, tornando assim o nascimento de Jesus testemunhado na história da humanidade. Todas essas coisas foram obra de Deus para cumprir as profecias manifestadas nas palavras do Antigo Testamento. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando eles chegaram à cidade de Belém, e o tempo do parto se cumpriu, o Salvador nasceu neste mundo. Isso aconteceu porque Deus assim o fez para cumprir as profecias dos profetas. Eu creio que isso mostra a providência de Deus e a história da humanidade, de acordo com a palavra profética, para realizar a obra de Deus de remover os pecados da humanidade. O fato de que Jesus teve que nascer na pequena cidade chamada Belém foi para cumprir a palavra profética do Antigo Testamento, já várias centenas de anos antes de Jesus Cristo nascer na cidade de Belém, na terra da Judéia. Deus falou a palavra profética através do profeta Miqueias. Olhando para Miqueias capítulo 5, versículo 2, assim como ele prometeu: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E também o profeta Isaías, 700 anos antes da vinda do Senhor, todo o capítulo de Isaías 53, falou que o Messias viria desta maneira para se tornar o Salvador dos pecadores. De acordo com a palavra profética que Deus falou ao profeta Miqueias, Jesus Cristo nasceu em Belém, cumprindo assim essa profecia. Esta profecia foi cumprida como um fato histórico quando Maria e José retornaram à sua cidade natal para o censo. Isso foi Deus cumprindo sua palavra, fazendo com que, quando Maria chegasse a Belém, o tempo tivesse chegado e ela não tivesse outra escolha a não ser dar à luz o bebê. Aqui chegamos a ver que Deus é aquele que nos dá palavras proféticas e as cumpre. Podemos saber que Jesus Cristo, que cumpriu a verdade profética representada pelo linho fino retorcido, usado para a porta do tabernáculo, é aquele que realizou a providência da salvação por Deus para salvar a humanidade do pecado. Portanto, podemos saber que tanto as palavras do Antigo Testamento quanto as palavras do Novo Testamento são a palavra de Deus. Podemos saber e crer no fato de que o Messias controla e move toda a história em todo este universo e na Terra. Assim como Deus criou todo este universo, podemos saber que Deus governa completamente todas as pessoas, toda a história e até mesmo todos os ambientes e nos mostrou isso. Quando o menino Jesus veio a este mundo e nasceu, não havia lugar para ele na estalagem. Então ele não teve outra escolha a não ser nascer em um estábulo onde os animais viviam. Esta foi a providência de Deus, e por trás disso estavam as palavras proféticas ditas através dos servos de Deus. E podemos ver que Deus cumpriu sua vontade, fazendo com que o próprio Jesus nascesse nesta cidade chamada Belém, a fim de cumprir todas as profecias que Deus havia profetizado através de seus servos. Portanto, ele nos mostrou que nada pode ser feito segundo a vontade de ninguém, a menos que Deus o permita. Deus nos mostrou e nos fez crer que ele fez com que o menino Jesus nascesse ali quando Maria e José chegaram a Belém, a fim de cumprir a palavra profética que o próprio Deus havia falado diretamente. Devemos crer que aquele que move esta história universal é Deus, nosso Salvador, que nos livrou do pecado. Esta verdade é a palavra que nos mostra que Deus reivindica todas as coisas, porque Ele é o dono de todas as coisas. O fato de Jesus ter nascido como o menino Messias nesta pequena cidade chamada Belém provou que este evento não aconteceu por acaso e que não foi artificialmente fabricado pela manipulação das palavras da Bíblia. Deus falou diretamente a palavra, e Deus também realizou diretamente esta obra através de Jesus. Devemos saber e crer nisso. Devemos ter em mente e crer que nosso Messias e nossa salvação são a verdade cumprida pelo fio azul, púrpura e escarlate e pelo linho fino retorcido. Ele nos mostrou que a nossa remoção do pecado não é realizada por nenhuma casualidade do mundo, mas que a salvação de nossos pecados é realizada pela fé nos quatro ministérios que Jesus realizou por nós. Além disso, isso mostra que o cristianismo não é uma das religiões do mundo. Normalmente, os fundadores das religiões mundanas são seres humanos, mas Jesus, nosso Salvador, que é o cabeça do cristianismo, é Deus. Isso mostra que a verdade do cristianismo começa a partir deste fato. Deus está testificando que o cristianismo em que cremos não é uma religião mundana. Podemos saber e crer porque tudo isso, que verdadeiramente recebemos a remoção do pecado, crendo segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, que o Senhor, que é Deus, nos deu o Evangelho da Água e do Espírito, e nós recebemos a remoção do pecado. É baseado em fatos. Devemos saber em nossos corações e crer em nossos corações que a remoção do pecado é completada pela fé, através do temor a Deus e da obediência à palavra de Deus. O nascimento do Messias nesta terra foi o plano de salvação de Deus Pai, ordenado desde antes da criação do mundo para a salvação da humanidade. Nossa salvação foi completamente planejada dentro disso. Esta verdade nos fez saber claramente que era a substância do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido que apareciam na porta do tabernáculo. Portanto, devemos conhecer e crer na salvação que veio através do Evangelho da Água e do Espírito, como nossa remoção do pecado. Através desta fé, você e eu pudemos ser salvos de todos os pecados. Devemos crer que somos aperfeiçoados pela fé que crê nesta verdade, a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, e inclinar nossas cabeças em ação de graças. Jesus Cristo, o Salvador, que nos salvou dos nossos pecados com os fios azuis, púrpura e escarlate, e o linho fino retorcido. O ministério pelo qual Jesus Cristo salvou os pecadores do pecado consiste em quatro coisas: fio azul, batismo, fio púrpura. Jesus é o Rei dos Reis, isto é, Deus, fio escarlate, o sangue de Jesus e linho fino retorcido, a conclusão da salvação que salva todos os pecadores de seus pecados, através do Evangelho da Palavra do Antigo e do Novo Testamento. Jesus se tornou o Salvador precisamente através do fio azul, o batismo que Jesus recebeu de João, do fio púrpura. Jesus é o Rei dos Reis, do fio escarlate, o sangue de Jesus e do linho fino retorcido, livrando os pecadores do pecado através da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Devemos saber que nunca poderemos obter a salvação de nossos pecados e do juízo do pecado, a menos que creiamos que Jesus, que veio com água e o Espírito, nos salvou do pecado através do azul, o batismo que Jesus recebeu, do púrpura, Jesus é Deus, do escarlate, o sangue de Jesus, e do linho fino retorcido, Jesus que realizou a salvação através da palavra do Antigo e do Novo Testamento. O Senhor não poderia ter se tornado o perfeito Salvador da humanidade sem nos salvar do pecado e do juízo do pecado desta maneira. A Bíblia fala sobre a porta do pátio exterior do tabernáculo. A porta do pátio exterior do tabernáculo, que tem 9 metros de largura, é feita de linho fino e é tecida com bordados de fio azul, púrpura e escarlate sobre sua base. Devemos entender espiritualmente a razão pela qual o fio azul, o fio púrpura, o fio escarlate e o linho fino retorcido foram bordados para tecer a cortina da porta do tabernáculo. A porta do pátio do tabernáculo foi feita com fio azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido para que qualquer um pudesse reconhecer suas cores. Deus a fez para que qualquer um pudesse entrar na casa resplandecente de Deus através daquela porta, e também para que qualquer um pudesse encontrar facilmente a porta do tabernáculo. O tabernáculo se refere à casa resplandecente de Deus. Aqueles que desejam entrar na casa de Deus devem conhecer a verdade da salvação revelada no pátio do tabernáculo. Ele diz que aqueles que ignoram a santidade das cortinas de linho fino penduradas no tabernáculo e entraram por elas tendo pecado, são ladrões e salteadores. A porta que entra na salvação se refere a Jesus Cristo, e o fato de que a porta é feita de fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido, mostra que Jesus veio a esta terra como o Filho de Deus. Foi batizado por João, foi crucificado e derramou seu sangue, morreu e ressuscitou para se tornar nosso Messias. Deus quis nos mostrar claramente a verdade da salvação e a salvação da humanidade através das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, podemos conhecer o mistério do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido que apareceu na porta do tabernáculo. Deus fez com que pudéssemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para nos salvar do pecado e do juízo do pecado do mundo, e que Ele é o Salvador que realizou a salvação da humanidade através da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Devemos crer neste fato. Nós devemos realmente saber a verdade de por que a porta do tabernáculo foi tecida com fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido. A que se refere o fio azul? E a que se refere o fio púrpura? A que se refere o fio escarlate? E a que se refere o linho fino retorcido? Quando conhecemos o plano de Deus, podemos saber que o ministério do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido é todo o plano de salvação de Deus para nós e a verdade da vida eterna. E ao crer nesta verdade, recebemos a remoção do pecado e podemos entrar no reino de Deus. O nosso conhecimento e crença no fio azul, púrpura e escarlate significa conhecer o significado do batismo que Jesus recebeu nesta terra, a razão pela qual ele derramou sangue na cruz, a identidade do Messias, que é Deus, e todos os mistérios da lei sacrificial do Antigo Testamento e do Evangelho da Água e do Espírito do Novo Testamento. E, portanto, crer na salvação eterna do pecado. Na verdade, muitas pessoas parecem saber muito sobre o tabernáculo, mas na realidade não era o caso. Na realidade, as pessoas não sabem muito sobre a que se referem o fio azul, púrpura e escarlate que apareciam na porta do tabernáculo. Portanto, as pessoas querem verdadeiramente aprender e crer, porque é difícil para elas conhecerem o mistério do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido que apareciam no tabernáculo. No entanto, como não era qualquer um que podia conhecer esse mistério, eles o estão interpretando erroneamente à sua própria maneira, com suas próprias opiniões. Na verdade, muitos líderes religiosos estão entendendo e interpretando esta verdade de sua própria maneira egoísta, como varrendo algo para debaixo do tapete e usando-a dentro da religião. Mas Deus não podia mais deixar que muitos daqueles na religião fossem simplesmente enganados por falsos. Agora ele tinha que revelar a verdade para que pudessem conhecer clara e precisamente o significado do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino retorcido usados na porta do pátio do tabernáculo e salvá-los de todos os pecados. Olhando para as palavras em 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 8 no Novo Testamento, o Senhor disse: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O Senhor veio a este mundo em carne, tomou sobre si os nossos pecados através do batismo e nos salvou ao derramar seu sangue. É por isso que todas as portas do tabernáculo foram tecidas com fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino retorcido. Primeiro, o que o fio azul representa? Ele representa, na verdade, a verdade de que Jesus, que se tornou o Salvador dos pecadores, veio a esta terra e foi batizado por João para tomar sobre si os pecados do mundo. Refere-se à verdade de que o batismo que Jesus realmente recebeu de João, quando veio a esta terra, é a verdade que tomou sobre si os pecados do mundo inteiro de uma vez por todas. Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Na verdade, Jesus foi batizado por João Batista, o representante da humanidade, e tomou sobre si todos os pecados do mundo. como os pecados da humanidade realmente passaram para a cabeça de Jesus, não há pecado no coração daqueles que creem nisso. Na verdade, o que significa o fio púrpura usado em todas as portas do tabernáculo? Seu significado, na verdade, se refere ao fato de que Jesus é o Rei dos Reis. Na verdade, Jesus criou o universo, e na verdade, ele não é uma criatura, mas o Criador, e na verdade, ele é o Salvador da humanidade que veio a esta terra. Na verdade, o Messias, Jesus Cristo, já veio ao mundo. E através do batismo que recebeu de João em seu próprio corpo, ele tomou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas em seu próprio corpo. E através de sua morte sacrificial e ressurreição, ao derramar seu sangue na cruz, ele salvou todo o seu povo que reconhece, reverencia e crê que ele é o Messias, de todos os pecados e do castigo do pecado. Na verdade, Jesus é o Deus absoluto e o Messias absoluto para nós. Jesus é o Salvador absoluto. Na verdade, porque Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados do mundo através do batismo. Ele foi crucificado e derramou seu sangue e morreu por nós. E por sua ressurreição, ele não apenas lavou todos os nossos pecados, mas também recebeu o julgamento do pecado por nós. O fio escarlate se refere ao sangue que Jesus derramou na cruz, e seu significado era que ele deu nova vida a nós que cremos. O fio escarlate, esta verdade, significa que, porque Jesus Cristo veio a esta terra e tomou sobre si os pecados do mundo, através do batismo que recebeu, ele foi transferido com esses pecados e recebeu o julgamento do pecado na cruz em nosso lugar. E diz que ele deu fé àqueles que não tinham escolha a não ser morrer por causa do pecado, e deu nova vida àqueles que nascem de novo através da fé. Na verdade, ele deu nova vida àqueles que creem no batismo e no derramamento de sangue que o Messias recebeu. O que significa o linho fino retorcido? Representa que Deus cumpriu no Novo Testamento a promessa de salvação que ele falou no Antigo Testamento. E o fato de que, no Novo Testamento, Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João, e que ele recebeu o julgamento do pecado na cruz, refere-se ao fato de que o Messias cumpriu a promessa de salvação que ele pactuou com os israelitas e conosco através de sua palavra. Jeová disse: "Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve." Isaías capítulo 1, versículo 18. "Vinde, pois, e arrazoemos", diz o Senhor. "Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã." Além disso, na lei sacrificial de oferecer sacrifícios no tabernáculo do Antigo Testamento, o animal sacrificial recebendo a imposição de mãos e tomando sobre si os pecados dos israelitas era uma promessa que Deus falou aos israelitas e a nós. Desta forma, o cordeiro sacrificial tomava sobre si os pecados diários e os pecados anuais através da imposição de mãos, e este método era uma revelação da promessa de Deus de nos salvar do pecado. Isso também é um sinal da promessa a respeito do Salvador que havia de vir. Portanto, no Novo Testamento, o Messias Jesus Cristo recebeu o batismo, de acordo com a lei sacrificial do Antigo Testamento, para tirar todos os pecados deste mundo de uma vez por todas eternamente. E este tomar sobre si de todos os pecados foi a realização da aliança. Na verdade, Deus deu a conhecer a todos nós que Ele é o Deus que nos fala palavras de promessa e as cumpre de acordo com essa promessa. O batismo que Jesus recebeu representa esta verdade de que o Deus da aliança cumpriu todas as alianças. Jesus Cristo que veio com água, sangue e o Espírito. Por que Jesus recebeu o batismo de João? A razão foi para tomar sobre si todos os pecados da humanidade que você e eu cometemos, e para receber o julgamento pelo pecado em nosso lugar. Para remover os pecados de toda a humanidade, para se tornar nosso verdadeiro Salvador, Jesus foi batizado por João Batista, foi para a cruz, derramou seu sangue e morreu. E não apenas lavou todos os nossos pecados, mas também recebeu o julgamento de nossos pecados por nós para se tornar nosso Salvador eterno. Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si todos os nossos pecados e foi para a cruz carregando os pecados do mundo. Na verdade, porque ele foi batizado e tomou sobre si todos os nossos pecados, porque ele carregou os pecados do mundo, ele pôde ser pregado na cruz, derramar todo o sangue do coração do Messias e morrer por nós. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O pecado original que herdamos em nossos corações, desde o nascimento e os pecados atuais que cometemos ao longo de nossas vidas, foram todos tomados sobre si pelo Senhor através do batismo, e ele recebeu todo o julgamento por eles. Desta forma, o Senhor veio com água e sangue e removeu nossos pecados. Como é Jesus Cristo, nosso Salvador e Messias, que de fato carregou e removeu nossos pecados? Ele é o Filho de Deus, que tem o poder da criação, que fundamentalmente criou o céu e a terra. E sua essência é Deus. As palavras do Antigo Testamento testificaram mais claramente sobre quem ele era. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem era o Deus de poder que criou todas as coisas no universo por sua palavra? Jesus Cristo, o Messias dos pecadores. Ele veio com a água do batismo para salvar você e a mim de todos os pecados do mundo. E veio como Salvador que derramou seu sangue na cruz para receber o julgamento de todos os pecados do mundo. Jesus nos salvou do pecado e do julgamento com água, sangue e o Espírito. O Senhor veio como nosso Salvador para tomar sobre si nossos pecados e receber o julgamento do pecado por nós. Você crê? Na verdade, o próprio Jesus é Deus. Na verdade, porque Jesus Cristo, o Messias, é nosso Deus. A palavra Jesus significa porque ele salvará o seu povo dos pecados. A palavra Cristo significa ele se torna o Rei dos Reis. Jesus é o Criador que fez todas as coisas no universo. O Absoluto, o Salvador dos pecadores e o Rei dos Reis que julga Satanás. Na realidade, o Absoluto que é Deus fez o homem à sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Mas como caímos em nossa própria fraqueza e no grande julgamento do pecado, o Rei dos Reis prometeu nos salvar do pecado e veio a esta terra para cumprir sua promessa. E de fato, ele pessoalmente veio com água, veio com sangue e veio com o Espírito para nos fazer completamente o povo de Deus e para nos fazer um povo sem pecado. Na realidade, o Messias que é o Criador veio a esta terra em um corpo humano para remover todos os nossos pecados e foi batizado por João Batista, que é o representante da humanidade e o último sumo sacerdote, no Rio Jordão, e tomou sobre si todos os nossos pecados. E ele morreu na cruz e recebeu todo o julgamento do pecado por nossos pecados. Na verdade, porque Jesus foi tal Messias para nós, porque ele é nosso Salvador e o Senhor de nossa vida, nós pudemos crer nele e viver novamente. Portanto, foi dito que verdadeiramente o Messias se tornou nosso Deus. É por isso que o portão do tabernáculo é tecido com fio azul, púrpura e escarlate. E este era o mistério da água e do Espírito que nos livra de todos os pecados da humanidade e do julgamento do pecado. Na realidade, a salvação do Senhor para nós do pecado não é de forma alguma uma verdade incerta. O Senhor não prometeu teoricamente que nos salvaria aproximadamente do pecado e que seríamos salvos do pecado apenas por crer superficialmente em Jesus como Salvador. A salvação do Senhor para nós com água e sangue é real. Portanto, o Senhor disse àqueles que creem em Jesus teoricamente: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Na realidade, os falsos mestres estão confiantes de que fizeram as pessoas receberem o Espírito Santo em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus e realizaram muitas obras poderosas. Mas o Senhor diz em Mateus capítulo 7: Nunca vos conheci. Estas palavras, na realidade, significam que entre as pessoas que creem em Jesus, há muitas que têm pecado em seus corações e vão para o inferno sob o julgamento do pecado. Na realidade, muitas pessoas que creem em Jesus dizem claramente: Jesus é nosso Salvador. Jesus claramente nos salvou de nossos pecados com o sangue da cruz. Mas, na realidade, eles não procuram saber que o Messias tomou sobre si os seus pecados através do batismo, e foi crucificado e derramou seu sangue para tomar sobre si os seus pecados e o julgamento do pecado, e estão crendo exatamente como as religiões mundanas. Por isso, vão diante de Deus com o pecado. Portanto, eles foram rejeitados pelo Senhor, porque não creram segundo esta verdade que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na realidade, quer tenham crido em Jesus ou não, aqueles que têm pecado em seus corações não podem entrar no santo reino dos céus. E como também são desqualificados, devem adquirir a qualificação para entrar no santo reino dos céus crendo na verdade do fio azul, púrpura e escarlate nesta terra. Fazer o portão do tabernáculo tecendo cortinas com fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido era a vontade do Messias. Aqueles que têm pecado em seus corações e vão para o inferno devem crer nesta verdade. Eles têm pecado porque creram em Jesus de forma errada, segundo seus próprios corações, sem conhecer a verdade. Isso ocorre porque eles não creem segundo a verdade revelada nos materiais deste tabernáculo que Deus designou, mas criam doutrinas com seus próprios pensamentos para sua própria salvação, e creem que obtêm a salvação alcançando a santificação através de orações de arrependimento e esforços para com Deus dentro de seus próprios pensamentos. No mundo, há muitos que dizem crer em Jesus como Salvador, mas na realidade não creem no batismo e no sangue que Jesus recebeu. Neste mundo, realmente há muitas pessoas que não creem na salvação do fio azul, púrpura e escarlate, mas apenas creem no sangue de Jesus, e pensam que se tiverem apenas essa fé, irão para o santo reino onde Deus está, mesmo que tenham pecado em seus corações. Existem palavras impares no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus diz em Isaías capítulo 43 que todas as palavras de Deus têm pares. Na verdade, todas as palavras de Deus têm pares. Deus nos disse para pesquisar se as palavras do Antigo Testamento e do Novo Testamento têm pares ou não. Na verdade, se existe tal palavra no Antigo Testamento, existe de fato uma palavra no Novo Testamento que cumpre praticamente a palavra do Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento as pessoas, de fato, impunham as mãos sobre o cordeiro sacrificial e transferiam seus pecados, no Novo Testamento também, Jesus Cristo, que é o cordeiro, foi batizado para tomar sobre si os pecados do mundo. E essa palavra mostra que ele tomou sobre si os pecados de você e de mim. Jesus veio a esta terra com água e sangue como oferta sacrificial e como o salvador dos pecadores. E se ele não tivesse recebido o batismo e tomado sobre si os pecados do mundo, ele absolutamente nunca teria ido morrer na cruz. O Senhor claramente removeu nossos pecados com o fio azul, púrpura e escarlate. Tudo isso é o que Deus prometeu com sua palavra. Ele veio nos encontrar com sua palavra e lavou nossos pecados, que eram vermelhos como o carmesim, e os tornou brancos como a neve com sua palavra. Na realidade, antes de conhecermos esta verdade, éramos pecadores que claramente tínhamos tantos pecados. Portanto, não temos nada do que nos orgulhar diante de Deus. Não só não temos nada do que nos orgulhar diante de Deus, mas também não temos nada a apresentar diante de Deus. Não há por que se fazer de esperto. Diante de Deus, podemos sempre apenas dizer sim, está certo, sim. Você é uma semente de maldade. Você é um ser que vai para o inferno. Está certo, por favor, salve-me. Eu te salvei assim com água, sangue e o Espírito. Sim, eu creio. Nós só podemos dizer sim. Ir diante de Deus e dizer: eu fiz isso. Eu servi a igreja assim, eu criei em Jesus tão fervorosamente e mantive minha fé com uma teimosia como a de um tendão de baleia. todos. Nós não podemos fazer isso. Na verdade, como o Senhor removeu os pecados de você e de mim? Ele nos mostrou que os remove com o fio azul, púrpura e escarlate, e com a palavra do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele nos mostrou que removeria nossos pecados com o fio azul, púrpura e escarlate. E no Novo Testamento, Jesus veio a esta terra em carne humana, e quando Jesus tinha 30 anos, ele foi batizado por João e tomou sobre si todos os pecados de você e de mim, e derramou seu sangue para levar os pecados e o julgamento do pecado por nós para se tornar nosso Salvador. O Senhor tomou sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas, ao receber o batismo em Mateus, capítulo 3, versículo 15. Todos os nossos pecados mundanos passaram para as costas de Jesus. Jesus tomou os pecados do mundo sobre si ao ser batizado, levou-os para a cruz, onde foi pregado, derramou seu sangue e morreu. Então ele ressuscitou e removeu completamente todos os nossos pecados. Portanto, Jesus Cristo se tornou nosso Salvador certo. A justiça de Deus que recebemos é a justiça obtida pela fé em Jesus Cristo, que veio a esta terra com água, sangue e o Espírito. É a salvação obtida de Deus, não a salvação que alcançamos por nossos próprios esforços. Não temos nada a apresentar diante de Deus. Na verdade, somos salvos de todos os pecados pela fé no ministério que Jesus Cristo, que se tornou nosso Salvador certo, realizou. Na verdade, os pecadores receberam a remissão do pecado pela fé no batismo e no derramamento de sangue que Jesus recebeu. Se a salvação de Jesus para nós fosse 70% e nossos esforços para não pecar fossem 30%, então teríamos que fazer orações de toda a noite diariamente, orações de arrependimento, serviço e fazer esforços para que nos tornássemos um pouco santificados e nossa salvação fosse completada pouco a pouco. No entanto, o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 7, "Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Como disse o apóstolo Paulo, devemos crer. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz que Jesus Cristo me salvou 100% deste corpo de morte. Mas quem pode me condenar deste corpo de morte? Ninguém pode me condenar. Jesus Cristo já me salvou 100% do lado do Senhor, independentemente dos meus esforços. Você e eu fomos todos fariseus espirituais. Você e eu conhecemos e cremos em Jesus um pouco por um longo tempo. Nós criamos em Jesus como Salvador, mesmo antes de conhecermos este Evangelho da água e do Espírito. Eu também fui um que creu em Jesus por 10 anos sem nascer de novo. Na verdade, quando pensei e criei em Jesus como Salvador pela primeira vez, foi muito revigorante. Quando comecei, foi tão revigorante que pensei que obteria a salvação se cresse incondicionalmente que Jesus é o Salvador, sem conhecer a verdade do fio azul, púrpura e escarlate. Na verdade, quando criei em Jesus pela primeira vez, meu coração estava muito fervoroso e bom. No começo, foi muito bom crer em Jesus, mas depois de cerca de 5 anos crendo em Jesus, vi a mim mesmo continuamente preso por pecados reais e passei a me conhecer como alguém que não estava livre do pecado. Durante os 5 anos de crença em Jesus, eu cometi pecados reais ou não? Essa é uma resposta óbvia, sem precisar perguntar. Quando eu cria sem conhecer a verdade, sempre que cometia pecados reais, eu sofria e fazia orações de arrependimento e, às vezes, jejuava por 3 dias. Então, meu coração se sentia revigorado por um tempo e eu cantava louvores. Misericordioso Senhor Deus! Depois de fazer isso, eu cometia pecados reais novamente. Porque eu era falho e cheio de defeitos, eu odiava e pecava diariamente. Mas nenhuma única vez todos os meus pecados foram resolvidos de forma revigorante. Depois de viver esse tipo de vida de fé por 5 anos, e cerca de 10 anos, fiquei chocado ao ver a mim mesmo e quantos pecados eu cometia. Na verdade, vendo a mim mesmo cometendo pecados tremendos diariamente, quão triste e difícil era. E quando eu me postava diante da lei, como descobri que grande pecador eu era, como resultado, gradualmente não conseguia mais me apresentar diante de Deus. E, consequentemente, me tornei um pecador que não podia dizer que conhecia Jesus adequadamente e cria bem. Eu me tornei um pecador em meu coração 10 anos depois de ter crido em Jesus. Na verdade, quando criei em Jesus pela primeira vez, pensei que era uma pessoa que cria bem. Mas com o passar do tempo e ao olhar para mim mesmo, só vim a saber mais que não tinha nada do que me orgulhar diante de Deus. Passei a perceber. Na verdade, eu sou um fariseu. Na verdade, os fariseus não estão apenas na Bíblia. Eu sou um fariseu. Os fariseus, quando chega o domingo, andam com suas Bíblias elegantemente debaixo do braço. E quando encontram alguém que conhecem, dizem Olá e Aleluia, com uma voz fingindo ser santa. E quando adoram, sempre que a história da cruz de Jesus surge, eles espremem lágrimas e ranham. Na verdade, eu derramei muitas lágrimas enquanto pensava no sangue de Jesus. Eu pensava que isso era oferecer uma adoração verdadeira. Mas todas as pessoas, ao viverem no mundo, descobrem a si mesmas cometendo pecados reais. Então elas tentam orações de arrependimento novamente, e embora se sintam bem quando fazem orações de arrependimento, elas cometeram tantos pecados que mais tarde suas orações de arrependimento também acabam se esgotando. Mais tarde, elas até falam em línguas e têm visões, mas de nada adianta. Eventualmente, eles chegam a perceber que as pessoas são seres sem valor diante de Deus, e só mais tarde eles vêm a saber que são aqueles que vão para o inferno por causa de seus pecados. Mas tais pessoas são afortunadas. De fato, quanto mais tempo as pessoas creem em Jesus, mais elas percebem que são amontoados de pecado. Mas os fariseus escondem isso tão bem e são tão bons em ocultar o pecado em seus corações que praticam a hipocrisia bem o suficiente para obter reconhecimento daqueles ao seu redor. Pessoas religiosas, mundanas, respeitam-se grandemente umas às outras, mas não importa o quanto os outros as respeitem e reconheçam. Diante de Deus, elas não são nada além de amontoados de pecado, cometendo pecados diariamente. Nós também, quando não conhecíamos a verdade, no início fazíamos bem as orações de arrependimento, mas depois orávamos: Senhor, o que farei com este pecado? Senhor, oh, há pecados demais. Eu pequei novamente. Agora é vergonhoso até mesmo falar sobre isso. Embora fosse apenas vergonhoso, já que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos conceder a remissão dos nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça, eu orava: Senhor, eu cometi pecados reais. Senhor, por favor, perdoe-me. Mas ainda havia pecado em meu coração do mesmo jeito. A consciência de uma pessoa arranha seu coração, lembrando-a de seus pecados toda vez que ela inclina a cabeça para orar a Deus. Quando sua própria consciência lhes diz: Que oração você está tentando fazer depois de cometer tantos pecados? Seu coração se condena, tornando-os muito miseráveis. Então, mais tarde, não tendo nada a dizer, eles clamavam como um lamento: Senhor, Senhor! Ir às montanhas e gritar Senhor 3 vezes tornou-se ainda mais frequente. Como era vergonhoso na frente das pessoas, eles subiam para as montanhas sozinhos tarde da noite. Entravam em cavernas e gritavam: Senhor! No entanto, isso era apenas eu tendo um ataque sozinho, e o pecado em meu coração ainda estava lá, do mesmo jeito. Eles consolam sua própria consciência por si mesmos e até se hipnotizam dizendo: Agora eu não tenho pecado. Porque o Deus misericordioso é tão misericordioso, ele remove o pecado assim. E você nem comeu enquanto jejuava e orava por 3 dias. E você não cometeu tantos pecados. Então Deus não teria perdoado você. Porém, todos, só por cantarem um louvor como Misericordioso Senhor Deus, vocês conseguem enganar o próprio coração de vocês? Vocês conseguem enganar seu próprio coração que tem pecado diante de Deus? Era absolutamente impossível enganar. Não importa o quanto a posição de alguém se eleve e receba muitos elogios das pessoas, já que eles cometem pecados reais e não são libertados dos pecados reais, eles ainda têm pecado e, eventualmente, se tornam hipócritas. Havia apenas pecado em meu coração. Não importa o quanto eu falasse sobre o sangue da cruz, derramasse lágrimas só de pensar no sangue da cruz e cresse bem, eu ainda tinha pecado em meu coração. Eu vivi de acordo com todos os rituais do cristianismo, mas havia pecado em meu coração. Esta é a vida religiosa dos fariseus. Há verdadeiramente muitos nesta terra que têm esse tipo de fé. Eles estão dentro do cristianismo. Todos os pecados foram removidos pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Antes de eu conhecer o Evangelho da Água e do Espírito, antes de eu crer nele, todos os pecados estavam em meu coração. Antes de eu crer nesta verdade do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido, havia pecado em minha consciência, pois o salário do pecado é a morte. Anteriormente, se eu falasse honestamente diante de Deus, eu tinha pecado diante de Deus e era alguém que ia para o inferno por causa dos meus pecados. Portanto, eu era atormentado por causa dos meus pecados. E eu era alguém que ia para o inferno, tanto espiritual quanto fisicamente, sob o julgamento do pecado. Anteriormente, eu liderei muitas pessoas ao cristianismo e as ensinei. No entanto, minha consciência tinha pecado, então eu trabalhava sem ser capaz de purificá-la. Eu não podia enganar a Deus sobre isso. Eu reconheci diante de Deus que eu tinha pecados em meu coração e era alguém que ia para o inferno. Eu sempre tive uma questão não resolvida. Por que o Senhor recebeu o batismo quando ele veio a esta terra? Eu queria saber por que Jesus recebeu o batismo. Por quê? Por que Jesus teve que ser batizado? O batismo que recebemos é entendido como recebê-lo como um sinal de crer em Jesus. Mas eu não conseguia entender por que Jesus foi batizado por João Batista. Por que que ele foi batizado? Por quê? Então eu fiz muitas perguntas a líderes religiosos. Pastor, eu tenho uma pergunta que gostaria de fazer. Posso perguntar? É uma pergunta sobre a Bíblia. Nos tempos do Novo Testamento, Jesus foi batizado por João, mas eu realmente não entendo por que ele o recebeu. O senhor sabe, pastor? A essa pergunta, o pastor riu e disse: Até as crianças da escola dominical sabem disso. Como você pode fazer tal pergunta sem saber? Está na língua original e nos dicionários bíblicos também. Jesus não foi batizado para nos dar um exemplo, para mostrar humildade. Não, pastor. Se for assim, até as crianças da escola dominical saberiam. Eu pesquisei na língua original e historicamente também. Mas batismo não significava isso. Não havia uma razão pela qual Jesus foi batizado por João. Eu continuei fazendo perguntas. Depois que criei em Jesus, comecei a buscar para saber essa razão. Por vários anos não tive escolha a não ser pesquisar exclusivamente neste campo. Eu examinei todas as dissertações e todos os dicionários bíblicos. Mesmo depois de procurar, perguntar e pesquisar tudo assim, não havia nenhum lugar que explicasse com precisão a razão do batismo que Jesus recebeu. Desta forma, eu lutei porque queria conhecer o Evangelho da Água e do Espírito, revelado no fio azul, púrpura e carmesim e no linho fino retorcido. Isso foi porque eu tinha tantas perguntas sobre o batismo que Jesus recebeu. Depois disso, tive a oportunidade de ler Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, e o li. Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lendo esta palavra, eu percebi: Ah, era isso. A razão pela qual Jesus recebeu o batismo é que, assim como a oferta de sacrifício recebia a imposição de mãos para tomar sobre si os pecados no Antigo Testamento, Jesus recebeu o batismo como a oferta de sacrifício. Esta era a verdade do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido que aparecia na porta do tabernáculo. Na verdade, João Batista era o Elias que Deus disse que enviaria no Antigo Testamento. Deus disse no livro de Malaquias do Antigo Testamento que ele enviaria Elias antes que o julgamento viesse. E olhando para Mateus capítulo 11, diz que o Elias prometido a ser enviado é João Batista. Então eu entendi que João Batista era o Elias prometido a ser enviado, mas eu não conseguia entender por que Jesus teve que receber o batismo de João Batista. Então eu li novamente as palavras: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Batizado Jesus saiu logo da água. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E todas as minhas perguntas foram resolvidas. Para cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado e realizou esta obra justa de salvar todas as pessoas do pecado. Batizado Jesus saiu logo da água. O batismo era o mesmo que a imposição de mãos no Antigo Testamento. Assim como a oferta de sacrifício recebia a imposição de mãos dentro da lei sacrificial do tabernáculo. A obra de trazer a oferta de sacrifício diante do altar do holocausto, o pecador impondo as mãos sobre ela para confessar seus pecados e transferir seus pecados para a oferta de sacrifício, a obra do sumo sacerdote impondo as mãos sobre a oferta de sacrifício para confessar todos os pecados de Israel pelo povo e por si mesmo e transferir os pecados do povo em seu lugar. E a obra de Jesus recebendo o batismo de João Batista nos tempos do Novo Testamento. Todas essas eram palavras emparelhadas. Portanto, se Jesus recebeu o batismo, a imposição de mãos, foi para tomar sobre si os pecados do mundo inteiro e tornar todas as pessoas sem pecado. Foi somente depois de ver a palavra do Evangelho da água e do Espírito que eu vim a entender isso. Foi só então que a luz entrou em minha alma. Eu vim a saber que o batismo de Jesus recebido de João era, na verdade, um sacrifício para tomar sobre si os pecados deste mundo de uma vez por todas. Na verdade, não consigo esquecer a palavra sobre Jesus recebendo o batismo de João. Na verdade, não consigo esquecer aquele dia em que percebi que não apenas os pecados deste mundo, mas também os meus pecados foram transferidos para Jesus. Eu percebi esta verdade e vi a mudança que ocorreu em meu coração. Meu coração era como um lago, e a verdade do batismo de Jesus era como ondulações se espalhando por aquele lago. A luz brilhante da aurora que conhece a verdade da salvação veio através da escuridão. Então eu consultei o texto original da Bíblia. Eu procurei por "para assim toda a justiça" em grego. Essa palavra estava escrita como "outos passam de kaiosine". Estava escrito como "pois assim, apropriadamente, se não for isto, então não, o mais adequado, desta maneira". Jesus salvou os pecadores do pecado. Jesus recebeu o batismo e derramou seu sangue para cumprir a justiça de Deus. Ele tomou sobre si nossos pecados através do batismo. Eu soube era isso. Eu estive vagando todo esse tempo porque não sabia disso. E todas as minhas perguntas terminaram. Como Jesus recebeu o batismo e tomou sobre si todos os pecados, ele foi para a cruz como julgamento pelo pecado e morreu derramando seu sangue. Esta é a verdade dentro do Evangelho da água e do Espírito. O batismo que Jesus recebeu é o carregar dos pecados do mundo. Na verdade, depois de ler Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, eu não consegui dizer nada por 30 minutos. Eu, na verdade, tinha pecado. Mas Jesus foi batizado e Jesus Cristo disse: "Porque assim nos convém cumprir toda a justiça". Então eu não tenho pecado. Jesus recebeu o batismo, que é o fio azul do Antigo Testamento, de João. Então ele foi crucificado e derramou o seu sangue, que é o fio escarlate do Antigo Testamento. E Jesus era Deus. E ele nos ensinou a verdadeira verdade da salvação através da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Jesus tomou sobre si os pecados de todas as pessoas. Então nós temos pecado ou não? Quando Jesus foi de fato batizado por João Batista, todos os pecados das pessoas passaram para ele. Então os meus pecados passaram ou não? Os pecados que cometi quando estava no ventre da minha mãe são pecados do mundo ou não? Os pecados que cometi quando tinha 1 ano de idade são pecados do mundo ou não? Os pecados de quando eu tinha 1 ano até os 10 anos de idade são pecados do mundo ou não? Eu examinei isso minuciosamente. Para ter uma fé correta como esta, devemos examinar a palavra muito claramente. Os pecados cometidos de 1 ano a 10 anos de idade também são pecados do mundo, e os pecados cometidos de 10 anos a 20 anos de idade também são pecados do mundo. Todos os pecados cometidos da idade, de 31 a 40 anos, e, claro, até a morte são pecados do mundo. Os pecados do mundo passaram para ele ou não? Passaram. Está registrado que não apenas os meus pecados foram transferidos, mas o Senhor tomou sobre si os pecados de todas as pessoas. Eles foram transferidos. Se meus pecados foram transferidos, eu tenho pecado ou não? Eu não tenho pecado. Na verdade, porque Jesus recebeu o batismo de João, João Batista testificou de Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Jesus tirou os pecados de todas as pessoas que vivem neste mundo desde o início da humanidade, até o fim da humanidade ao ser batizado. Ele tirou todos os pecados de todas as pessoas que vivem de 1 ano a 70 anos de idade, de 1 ano a 100 anos de idade, e até mesmo os pecados de seus descendentes. Mesmo depois de milhares ou centenas de milhões de anos, eu vim a saber que o Senhor tomou sobre si os pecados de todas essas pessoas ao ser batizado, carregou os pecados do mundo, foi para a cruz, derramou seu sangue e recebeu todo o julgamento pelo pecado. Eu, de fato, vim a conhecer e a crer que é por isso que Jesus ressuscitou da morte e se tornou nosso Salvador. E todas as minhas perguntas chegaram ao fim. Ah, o Senhor tomou sobre si todos os pecados ao ser batizado por João e derramar seu sangue na cruz. É por isso que ele falou de fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino torcido na porta do tabernáculo. E é por isso que em 1 João capítulo 5, versículos 3 a 5 no Novo Testamento, diz que ele veio não somente por água, mas por água e sangue. É por isso que diz que Jesus, o Salvador, cumpriu toda a justiça de Deus ao receber o batismo. Ah, era isso! Mas as pessoas não conheciam esta verdade e não a ensinavam. Este pensamento me ocorreu. Na verdade, porque Deus removeu nossos pecados com fio azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido, nós não temos pecado. Que tipo de salvação do pecado é quando as pessoas dizem por sentimento humano: Você crê em Jesus bem o suficiente. Se você crê a esse ponto, é nota A mais. Não são as pessoas nos reconhecendo, mas porque a palavra de Deus removeu nossos pecados com fio azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido, nós nos tornamos sem pecado ao crer nesta verdade. A palavra de Deus diz que Ele não removeu apenas os meus pecados, mas também removeu os seus pecados. A Bíblia nos diz que, uma vez que o Messias Jesus Cristo removeu os pecados de todas as pessoas neste mundo, agora nós recebemos a purificação do pecado se apenas crermos. Portanto, eu pude receber a remoção do pecado pela água e pelo Espírito, e entrar pela porta do tabernáculo pela fé. Na verdade, que relação todos os objetos dentro do tabernáculo têm conosco? É uma profecia específica da remoção de nossos pecados. As estacas cravadas no pátio externo do tabernáculo, os capitéis de prata colocados sobre as colunas, as bases feitas de bronze, a confecção dos filetes e das argolas, tudo isso prenuncia a remoção de nossos pecados. Na verdade, o ministério pelo qual o Messias Jesus Cristo nos salvou do pecado está todo contido no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino retorcido. As cortinas no pátio externo do tabernáculo são penduradas com pano branco, cortinas de linho fino. As cortinas de linho fino branco falam da santidade de Deus. Porque Deus é santo, os pecadores não podem entrar no abraço de Deus enquanto tiverem pecado. Então o Senhor realizou a salvação do pecado por nós. Que tipo de salvação Ele realizou? Isso é revelado no fio azul, no fio púrpura e no fio escarlate. O fio azul se refere ao batismo que Jesus recebeu quando veio a esta terra. Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados através do batismo. Portanto, Ele lavou nossos pecados. Porque o Senhor carregou nossos pecados através do batismo, Ele pôde lavar os pecados de toda a humanidade. O fio púrpura significa que Jesus não é uma criatura, mas o Criador e o Absoluto. O Rei dos Reis veio a esta terra em carne humana para tomar sobre si os nossos pecados. O fio escarlate se refere ao fato de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado, os carregou e derramou seu sangue na cruz como o salário do pecado por mim e por você. O Senhor se tornou nosso verdadeiro Salvador ao tomar sobre si nossos pecados através do batismo em seu próprio corpo como uma oferta substitutiva, como uma oferta pela culpa, como uma oferta de sacrifício por nós e ao morrer na cruz. Jesus pagou completamente o preço pelos pecados da humanidade ao derramar seu sangue. Portanto, você deve crer no batismo de Jesus e no sangue da cruz para estar sem pecado. O Senhor claramente mandou fazer a porta do tabernáculo bordando-a com fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino. Um lado foi bordado com linho fino retorcido e bordado com fio azul, fio púrpura e fio escarlate para tecer a porta do tabernáculo. Assim, a porta do tabernáculo representa o ministério da salvação pelo qual Jesus removeu nossos pecados. O Senhor veio a esta terra, foi batizado para tomar sobre si nossos pecados e foi julgado ao derramar seu sangue na cruz como o salário do pecado, lavando assim todos os nossos pecados. Jesus nasceu nesta terra para nos salvar do pecado, foi batizado, tomou sobre si os pecados do mundo, morreu por nós na cruz e ressuscitou da morte para se tornar nosso Salvador. Se crermos deixando de fora até mesmo uma dessas coisas, não é salvação do pecado. Se o Senhor tivesse vindo a esta terra e morrido na cruz sem receber o batismo, isso não seria a consumação da salvação. Se Jesus tivesse morrido na cruz sem tomar sobre si os pecados de você e de mim através do batismo, não importa o quanto você e eu creamos em Jesus, seria uma fé vã. O Senhor falou em direção a esta terra para realmente completar a remoção de nossos pecados meticulosamente e perfeitamente como a palavra do Antigo e do Novo Testamento, e o Senhor veio e completou quatro ministérios. Jesus recebeu o batismo de João e tomou sobre si todos os nossos pecados. E carregando todos esses pecados, ele foi para a cruz e recebeu todo o julgamento pelos pecados do mundo, porque o salário do pecado é a morte. Jesus foi batizado e morreu no lugar da morte de todos. E ele ressuscitou da morte e agora está assentado à direita do Pai. Devemos ter uma fé que crê em Jesus Cristo, que veio a nós com água e sangue como nosso Salvador. Todos vocês creem? Sim. A fé completa que devemos ter. A porta do pátio do tabernáculo consiste em fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino retorcido. Qualquer pessoa deve ter a fé de que o Senhor veio a esta terra e nos salvou do pecado através destes quatro ministérios. Se cremos que o Senhor nasceu em carne humana nesta terra, foi batizado por João, morreu na cruz e ressuscitou da morte para se tornar nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Mesmo que nossas obras sejam deficientes, mesmo que nossa carne seja inútil, nós nos tornamos pessoas sem pecado ao crer no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino retorcido em nossos corações. Portanto, os justos se tornam justos somente pela fé. Nós nos revestimos da justiça de Deus ao crer na salvação revelada no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino retorcido. Nós nos tornamos filhos de Deus ao crer no Evangelho da água e do Espírito. Portanto, se apenas conhecemos e cremos em Jesus, o Salvador, de forma superficial e descuidada, mesmo que creiamos em Jesus, o Salvador, por 1.000 ou 10.000 anos, não seremos salvos de nossos pecados. Ainda temos pecado todos os dias. Então devemos chorar todos os dias e ser amaldiçoados todos os dias. Quando penso que fiz algo um pouco bem, penso: Deus deve estar me ajudando. Mas quando algo dá um pouco errado, penso: será que isso deu errado porque não paguei os dízimos? Será que isso deu errado porque não guardei o domingo? Como pequei e não servi a Deus, parece que Deus está me castigando. Todos isso é morrer preso na lei, porque a lei suscita a ira. Se realmente queremos ter uma fé perfeita, devemos conhecer e crer corretamente nos quatro ministérios de Jesus Cristo, que veio com o fio azul, o fio púrpura, o fio escarlate e o linho fino retorcido. Devemos conhecer as quatro verdades que Jesus Cristo deu. Quando conhecemos e cremos claramente nestas quatro verdades, podemos ter uma fé verdadeiramente perfeita diante de Deus e nos tornar filhos perfeitos de Deus. Ao crer nestes quatro ministérios de Jesus, nos tornamos pessoas sem pecado. Então somos justos sem pecado a qualquer momento, sem fazer resoluções, somos pessoas de fé sem pecado, sem queimar nossa vontade, e somos filhos perfeitos de Deus que são consistentemente limpos, como a neve branca sem pecado, sem fazer esforços. Na verdade, assim como uma criança desmamada brinca e age de forma meiga diante de seus pais no Senhor, temos paz e tranquilidade em nossos corações a qualquer momento ao crer nesta verdade. Mesmo que suas obras sejam deficientes, você só precisa crer no ministério que o Senhor realizou no Senhor. Isso porque quanto mais deficiente uma pessoa é, maior se sente o amor do Senhor. Todos, vocês ainda estão fazendo um alvoroço tentando receber a remissão de seus pecados, porque ainda não têm a fé que crê no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino retorcido? Agora, aqueles que conhecem esta verdade creem silenciosamente, sem fazer alvoroço para receber a remoção de seus pecados. Aqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé são aqueles que conhecem Jesus Cristo que veio com água, sangue e o Espírito e verdadeiramente creem em seus corações. Eles não tentam servir a Deus através de obras, mas primeiro amam a Deus pela fé e servem a Deus. Porque cremos, Deus se encontra conosco e caminha conosco. Porque cremos, recebemos a ajuda de Deus. Porque cremos em Jesus que nos salvou com o batismo e o sangue, nos tornamos aqueles que fazem a obra justa de Deus. Devemos conhecer a verdade de que Deus fez a porta no pátio externo do tabernáculo, tecida com fio azul, púrpura e escarlate, para nos dar a salvação certa da remoção do pecado, tornando-a assim nossa porta de salvação. Jesus veio com água, sangue e o Espírito. Isto é, Ele nos salvou do pecado com o fio azul, púrpura e escarlate, e o linho fino retorcido que apareceram na porta do tabernáculo do Antigo Testamento. O Senhor se tornou a porta da salvação do pecado para nós. Obrigado! Devemos conhecer e crer nos quatro ministérios do Messias que realmente nos salvou do pecado. O batismo que Jesus recebeu de João é a substância do fio azul que apareceu na porta do pátio do tabernáculo. Vejamos Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta ocasião em que Jesus foi batizado foi quando Jesus tinha 30 anos desde que nasceu do corpo da Virgem Maria. A palavra então se refere a quando tanto João Batista quanto Jesus tinham 30 anos. João Batista nasceu nesta terra 6 meses antes de Jesus, e ele era aquele que estava dando o batismo de arrependimento às pessoas como o representante da humanidade nesta terra. Quando Jesus completou 30 anos, Jesus veio a João, que estava batizando no Rio Jordão, e quis ser batizado. João Batista tentou impedir tal Jesus, quando ele disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Jesus disse: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." João o permitiu, e Jesus foi batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e houve uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E a palavra registra este fato. Aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 15, nos diz a razão pela qual Jesus foi batizado por João. Esta verdade se refere ao fio azul da porta do pátio do tabernáculo. "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." O propósito de Jesus receber o batismo de João Batista era tirar os pecados dos pecadores através do ministério de Jesus revelado no fio azul, púrpura e escarlate. "Porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Jesus Cristo tomando sobre si todos os pecados do povo ao ser batizado por João Batista é o justo amor de Deus, e isso realiza a obra de salvar todos os pecadores. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi batizado para salvá-los dos pecados do mundo, para que não fossem julgados por causa de seus pecados. Então, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado por João Batista e tomou sobre si todos os pecados da humanidade e cumpriu toda a justiça de Deus. O que é toda a justiça de Deus? Jesus disse que a razão pela qual ele foi batizado por João Batista foi para cumprir toda a justiça do Pai. E aqui precisamos saber exatamente o que toda a justiça de Deus significa. Toda justiça significa Jesus tomando sobre si todos os pecados da humanidade ao ser batizado por João. Significa que Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado. Como o propósito de Jesus nascer nesta terra também era remover todos os pecados do mundo de uma vez por todas, Jesus ser batizado por João foi certamente a coisa certa a fazer. Cumprir toda a justiça de Deus era realizar a obra justa de remover todos os pecados do mundo. Em outras palavras, era a obra de realizar a salvação. O recebimento do batismo por Jesus foi o método de Deus para nos livrar do pecado. Para eliminar nossos pecados, Deus designou João Batista como o representante da humanidade e o fez batizar seu filho Jesus Cristo para transferir todos os nossos pecados para ele. Essa obra foi a obra de misericórdia de Deus. Deus nos amou e fez com que Jesus fosse batizado por João para fazer a obra justa de remover nossos pecados para nos tornar seus filhos. É por isso que quando Jesus foi batizado por João e saiu da água, Deus disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Deus Pai disse: "Meu filho foi batizado e ele levou todos os vossos pecados." Quando olhamos o texto original grego das palavras "porque assim toda a justiça" é "routos passan dikaiosine". A palavra "porque assim" é "routos" em grego e "toda a justiça" é "passan dikaiosine", que significa justiça. Portanto, Jesus veio a esta terra e foi batizado por João Batista da maneira mais apropriada, tomando nossos pecados de uma vez por todas e se tornando uma oferta de sacrifício para remover nossos pecados. Porque o Filho de Deus foi batizado por nós e nossos pecados foram passados para ele. Ele carregou esses pecados e foi para a cruz, foi pregado e derramou seu precioso sangue para salvar a todos nós. Jesus foi batizado por nossos pecados, foi sacrificado ao derramar seu sangue na cruz, ressuscitou da morte e salvou a nós que cremos. E ele ressuscitou da morte, completou a salvação, sentou-se à direita do trono de Deus e virá novamente quando chegar a hora. Esta verdade é o evangelho da água e do Espírito e o cerne da salvação. Com relação à porta do pátio do tabernáculo, Êxodo capítulo 27, versículo 16 registra: à porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Isso significa que a porta do pátio do tabernáculo é feita de fio azul, púrpura e escarlate, e de linho fino torcido. Isso foi para nos dizer a verdade de que entramos no reino dos céus pela fé no dom da salvação. O fio azul bordado na porta do pátio do tabernáculo fala de nosso Salvador Jesus Cristo vindo a esta terra e recebendo o batismo para tomar sobre si todos os nossos pecados. O fio púrpura significa que Jesus Cristo, que foi batizado por nossos pecados, sua essência é o Criador que fez o universo e era o Senhor de você e de mim. Púrpura é a cor dos reis. Então Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor de todos. A palavra Cristo significa ungido. E somente aqueles que tinham status de rei, sacerdote ou profeta podiam ser ungidos. Portanto, Jesus Cristo veio a esta terra em carne humana, mas seu status real era o de Rei dos Reis. Jesus é o Senhor e Criador que fez este universo. Jesus era o Deus Todo-Poderoso. O fio escarlate bordado na porta do tabernáculo fala do sacrifício pelo pecado. O Rei dos Reis veio a esta terra em carne humana, tomou sobre si todos os nossos pecados, através do batismo que recebeu de João, foi para a cruz e derramou o seu sangue. Jesus Cristo foi batizado, derramou seu precioso sangue e foi sacrificado em lugar do preço de nossos pecados. O fio escarlate representa o sacrifício do derramamento de sangue de Jesus Cristo. E o linho fino torcido fala da palavra detalhada de Deus do Antigo e do Novo Testamento. A Bíblia fala de nossa salvação através da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Deus prometeu com sua palavra desde o Antigo Testamento que ele viria como o Salvador dos pecadores. E no Novo Testamento, Jesus Cristo, que é Deus, assim como ele nos prometeu, veio a esta terra, foi batizado, foi para a cruz e derramou seu sangue para ser sacrificado pelo pecado. Jesus Cristo veio a esta terra para nos salvar do pecado e revelou a palavra de que ele tomou sobre si nossos pecados através do batismo como o fio azul. E revelou a palavra de que aquele que recebeu o batismo era Deus como o fio púrpura. E o fio escarlate fala do fato de que ele veio como nosso Salvador, foi batizado, carregou os pecados do mundo, foi para a cruz e derramou seu precioso sangue para salvar você e a mim do pecado. O linho fino torcido revela que esta salvação foi feita da palavra de Deus, prometida desde o Antigo Testamento. Assim, a porta do pátio do tabernáculo é feita de fio azul, púrpura e escarlate, e de linho fino torcido. Olhando para a porta do pátio do tabernáculo, ela mostra e revela claramente como Deus salvou você e a mim do pecado e nos fez seu povo. Então devemos crer no significado espiritual dos quatro fios usados na porta do pátio do tabernáculo. Quando a Bíblia fala das cores da porta do pátio do tabernáculo, ela menciona primeiro o fio azul. Normalmente, poderíamos pensar que deveria ser mencionado na ordem de fio púrpura, azul e escarlate, mas não é assim. É mencionado na ordem de fio azul, púrpura e escarlate. Isso mostra a importância do fio azul. Portanto, se Jesus Cristo tivesse vindo a esta terra como nosso Salvador, mas não tivesse sido batizado por João, não teríamos conseguido ter nossos pecados lavados. É por isso que Jesus, para nos salvar dos pecados do mundo, foi batizado por João segundo a vontade do Pai e foi crucificado. Jesus é o Senhor do universo que criou todas as coisas e Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que permitiu que você e eu nascêssemos nesta terra, nos deu nova vida e governa sobre nossas vidas. Para nos salvar do pecado, Ele absolutamente tinha que ser batizado pelo representante da humanidade e tomar sobre si os seus pecados e os meus. Portanto, Jesus Cristo foi batizado por João e se tornou o verdadeiro Salvador para você e para mim. Jesus Cristo veio a esta terra para salvar você e a mim do pecado, e ele foi batizado para tomar sobre si os seus pecados e os meus. Sem o batismo que ele recebeu, ele nunca poderia ter morrido na cruz. Assim, a porta do pátio do tabernáculo mostra exatamente como Jesus Cristo salvou você e a mim do pecado, e revela o método dessa salvação. As cores da porta do pátio do tabernáculo no Antigo Testamento falam de como, no futuro, Jesus Cristo viria a esta terra. Seria batizado por João, tomaria sobre si todos os pecados da humanidade e seria crucificado, assim carregando todos os pecados da humanidade. Quando Jesus foi batizado, as portas do céu se abriram e Deus o Pai disse: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o nosso Messias e nosso Salvador. Mas ele era o Filho de Deus, e aquele mesmo que pessoalmente criou o universo por sua palavra quando criou os céus, a terra e todas as coisas no universo. Portanto, somente ao receber Jesus, o batismo, ele pôde se tornar o verdadeiro Salvador para você e para mim. Jesus Cristo, que criou e governa os céus, a terra e todas as coisas no universo, nos mostrou a salvação certa do pecado. Porque Jesus Cristo veio a esta terra para tirar os seus pecados e os meus, foi batizado para tomá-los sobre si e derramou seu sangue na cruz, você e eu recebemos a verdadeira salvação. Jesus Cristo é o Criador que governa sobre a vida e a morte, a fortuna e o infortúnio de você e de mim, e que fez com que o universo, os antepassados de você e de mim, e toda a humanidade nascessem nesta terra. Ele é a figura principal dos fios azul, púrpura e escarlate, e do linho fino torcido. Ele, que é Deus, pessoalmente veio a esta terra como uma oferta de sacrifício pelos pecadores. O Jesus que nos salvou era verdadeiramente este Deus, nosso Senhor, o Todo-Poderoso e o Deus de misericórdia. Porque Jesus Cristo tomou sobre si todos os pecados através de seu batismo. Ele cumpriu toda a justiça de Deus. E, portanto, ele carregou os pecados do mundo. Foi para a cruz, foi pregado e derramou seu precioso sangue. Como mostrado na porta do pátio do tabernáculo, Jesus Cristo se tornou a oferta de sacrifício para tirar os seus pecados e os meus. Portanto, não apenas a porta do pátio do tabernáculo, mas também a porta do santuário, a porta do lugar santíssimo e até mesmo a cobertura da casa de Deus, o tabernáculo, foram todos tecidos e feitos com fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido. Porque Jesus Cristo foi batizado por você, todos os seus pecados e os meus são lavados pela fé nisso. A razão pela qual Jesus foi batizado foi para cumprir toda a justiça, e essa justiça era tomar sobre si todos os pecados de todas as pessoas através do batismo. Portanto, simplesmente precisamos perceber: "Ah, naquela época meus pecados também passaram", e crer desta maneira. Quando cremos em Jesus, não devemos apenas dizer cega e incondicionalmente: "Eu creio". Jesus disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho que os leva ao céu. Eu sou o pastor. Eu sou o caminho, a verdade, e eu sou verdadeiramente a vida que os salva", diz Jesus. Jesus Cristo nos salvou do pecado e se tornou o Senhor de nova vida para nós. Como devemos entender e crer quando cremos em Jesus? Podemos receber a salvação de todos os pecados somente crendo de acordo com o método pelo qual ele veio a esta terra e nos salvou. A palavra fé originalmente inclui os significados depender de, apoiar-se em e confiar a. Quando os idosos ficam muito velhos, eles se confiam a seus filhos. Isso ocorre porque eles não podem viver por sua própria força e, da mesma forma, a razão pela qual dependemos de Deus e vivemos é porque não podemos remover o pecado por nós mesmos. Mesmo que tentemos não pecar por nós mesmos, nós sempre vivemos cometendo pecados. Porque não podemos escapar do pecado, cremos nele e dependemos de Jesus Cristo, que veio como nosso Salvador, crendo no que ele fez. Pela fé no fato de que ele veio a esta terra, foi batizado para tomar sobre si os nossos pecados, carregou os pecados do mundo, foi para a cruz, derramou o sangue da salvação e foi sacrificado pelo pecado, nós obtemos a salvação. Jesus Cristo que fez essa obra é o Criador que fez você e eu e é nosso Senhor. Crendo nisso, você e eu podemos receber a salvação do pecado, que Jesus Cristo é nosso Deus da salvação e se torna o Senhor da salvação. Portanto, devemos saber que tipo de fé é correta ao crer em Jesus e receber a salvação. Jesus veio a esta terra há cerca de 2000 anos para salvar você e eu, bem como todas as pessoas do mundo, do pecado. Quando ele completou 30 anos, foi batizado por João Batista e tomou sobre si todos os pecados do mundo. Devemos crer neste fato. Devemos crer que, através do batismo que Jesus Cristo recebeu, não apenas todos os pecados de uma pessoa, mas todos os pecados do mundo inteiro foram transferidos. E que Jesus Cristo já tomou sobre si todos os pecados que alguém cometeu no passado, os pecados presentes e até mesmo os pecados a serem cometidos no futuro. No entanto, muitas pessoas ignoram o fato de que, quando Jesus foi batizado, não apenas todos os pecados deste mundo, mas também todos os seus próprios pecados foram transferidos, e elas creem apenas no sangue da cruz. Mas se essas pessoas também vierem a saber que todas as portas do tabernáculo foram feitas bordando e tecendo com fio azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, qualquer um pode facilmente discernir que tipo de fé é correta. Jesus Cristo veio a esta terra para nos salvar e não nos salvou de forma superficial. Ele de fato tomou sobre si todos os nossos pecados através do batismo. E porque foi pregado na cruz e recebeu todo o julgamento pelo pecado, você e eu que cremos fomos completamente salvos. Jesus Cristo salvou toda a humanidade desta maneira. Portanto, o Senhor disse que todo aquele que vem a Ele e nele crê, Ele de maneira nenhuma o lançará fora. Quando dizemos que cremos em Jesus, não é crer em sua personalidade, nem apenas crer em sua onipotência, mas recebemos a salvação pela fé no fato de que, embora ele seja Deus, ele veio a esta terra, tomou sobre si os pecados de você e de mim ao receber o batismo e foi sacrificado na cruz. Quando olhamos para a salvação mostrada no tabernáculo, podemos ver claramente qual é a fé correta em crer em Jesus Cristo. Hoje há muitos que creem apenas no sangue da cruz, clamando o precioso sangue do Senhor, com as veias saltando em seus pescoços e zelosamente dizendo eu creio por si mesmos. Não importa quão zelosamente alguém creia em Jesus, ao crer apenas no sangue da cruz, nunca se pode escapar do pecado. Porque somos seres que nunca podem escapar do pecado ao longo de nossa vida, nós absolutamente precisamos de um Salvador. E esse Salvador foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, que veio para salvar você e a mim, é o Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor de você e de mim que criou o universo. Ele veio a esta terra, tomou sobre si os pecados de você e de mim através do batismo e morreu na cruz para lavar os pecados de você e de mim. Se cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, que tomou sobre si todos os nossos pecados através do batismo e recebeu todo o julgamento por nossos pecados na cruz, recebemos a salvação através dessa fé. Isso é claramente mostrado pela porta do pátio do tabernáculo. Religiosamente, pessoas que creem em Jesus como seu Salvador. Hoje as pessoas dizem que obtêm a salvação crendo apenas no sangue da cruz. Mas essa conversa vã é exatamente fé religiosa. Elas dizem: quando eu fiz uma oração de arrependimento, o Senhor falou comigo em meu coração através do Espírito Santo, dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Quão grato eu fiquei quando ouvi aquela voz. Elas falam assim, chamando tal fé de seu testemunho. Todos nós não obtemos a salvação através das emoções. Nós obtemos a salvação através do conhecimento, da emoção e da vontade. Nós devemos saber e crer como Deus, nosso Salvador, salvou você e a mim por qual método e assim obter a salvação. Mas o que é religião? Religião é crer naquilo que os humanos fizeram com seus próprios pensamentos. Antigamente, minha mãe era chefe de cozinha em nossa casa. Como Jacó mencionado na palavra, eu era o assistente de cozinha que a seguia segurando na barra de sua saia, perguntando: Mãe, o que faremos? Quando nossa mãe lavava o arroz e acendia o fogo no fogão a lenha para ferver a água na panela, eu limpava a mesa com um pano, arrumava as colheres e os pauzinhos, colocava as tigelas de arroz e então levava aquela mesa de refeição para o quarto de dentro. Nosso pai, que estava no quarto de dentro, fazia um som de tosse, arran, e apenas mostrava dignidade enquanto não fazia nada. Quando o pai queria água, ele fazia arran, e quando queria fumar, ele não o fazia por si mesmo, mas apenas fazia o som de tosse, arram, uma vez. E o jovem eu enchia o cachimbo com tabaco, acendia-o e o levava para o pai. O arram do pai era como algum tipo de código. Arram significava água, arram significava arroz, arram significava tabaco. Tudo era comunicado com apenas um som de tosse, arram. Nossa mãe e eu éramos uma combinação fantástica. Quando acordávamos de manhã, acendíamos o fogo, punhamos a mesa e, quando a refeição terminava, varríamos a cozinha com uma vassoura. Quando terminávamos isso, tudo estava feito. A vassoura que varria o chão da cozinha, deixando-o limpo daquela forma, às vezes se tornava um Deus que concedia desejos para algumas pessoas. Havia pessoas que diziam por favor, para uma vassoura gasta. Tais coisas eram comuns na vida das pessoas. E não apenas isso. Quando havia problemas em casa ou na vizinhança, eles chamavam xamãs para realizar cerimônias rituais. As pessoas antigamente tinham crenças panteístas de que havia deuses em todas as coisas. Então, não apenas a vassoura que varria o chão, mas também seus velhos sapatos de borracha que usavam, grandes rochas ou árvores nas montanhas, qualquer coisa que parecesse espiritualmente poderosa poderia se tornar um deus. Agora, como os tempos mudaram, as pessoas estão gradualmente escapando de tal ignorância. Mas naqueles dias, era muito comum que todas as coisas se tornassem deuses. Portanto, o que mais florescia naquela época não era outro senão os rituais xamânicos. Quando os xamãs realizam rituais, eles entoam encantamentos que não podem ser compreendidos. Dum-dam, 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 que o dia amanheça, quando o dia amanhecer, será meu. Devido à devoção insuficiente, a cabaça de abóbora se abriu. Dum-dam, dum-dam, dum-dam. Quando tais rituais xamânicos aconteciam em qualquer casa na vizinhança, todas as pessoas da vizinhança se reuniam para assistir. Inserir dinheiro na cabeça de porco sorridente era o destaque daquela época, e os sons e a intensidade do ritual do xamã eram frequentemente determinados pela quantidade de dinheiro que era inserida. Havia um solteiro que eu conhecia antes que estava possuído por um fantasma virgem. Ele dizia que, por ter um fantasma virgem dentro dele, conseguia expulsar a maioria dos fantasmas comuns. Se houvesse um fantasma maior que ele, ele poderia ser estrangulado em vez disso. Mas ele dizia que conseguia expulsar a maioria dos fantasmas comuns. Ele não era outro senão um xamã-homem. Ele vivia ordinariamente em tempos normais, mas quando alguém lhe pedia para realizar um ritual, ele se vestia com roupas de xamã e fazia um espetáculo. Porque as pessoas têm corações assim que acreditam em superstições, elas seguem diariamente tais religiões que não têm nada a ver com a palavra de Deus e passam a acreditar em várias coisas diversas. As pessoas fizeram a religião. Elas fizeram deuses de acordo com sua própria vontade, assim. Porque as pessoas têm tal natureza. Mesmo quando creem em Jesus, elas pensam: Jesus morreu na cruz por mim. E ficam tão comovidas com isso que pensam apenas nisso e creem incondicionalmente. E quando ouvem: Jesus é o Filho de Deus, ele é o Criador que fez o universo, elas gostam tanto que creem incondicionalmente. Elas também dizem que creem cegamente nas palavras. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E gostam das palavras. Porque todas as palavras de Deus são sem erro. As pessoas simplesmente pensam que Jesus é bom quando ouvem tais boas palavras pela primeira vez. No entanto, Jesus vem para julgar aqueles que creem em Jesus, mas ainda têm pecado em seus corações. Além disso, Jesus vem novamente para levar aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Hoje, a maioria das pessoas que não conhecem a verdade da água e do Espírito e creem em Jesus de acordo com seus próprios pensamentos, dizem perceber que são verdadeiramente pecadores, que não podem viver de acordo com a lei de Deus após cerca de 10 anos de início de sua vida religiosa. Eu também criei em Jesus incondicionalmente no início. Bom Deus, meu Deus, bom Jesus, Jesus de amor, meu Jesus. Eu estava simplesmente feliz assim. Mas depois de conhecer Jesus, passei a conhecer a lei. E depois de conhecer a lei, conheci o pecado. Depois de conhecer o pecado, passei a saber que há julgamento para o pecado. E como resultado, a dor do pecado se seguiu. Então, como uma forma de resolver essa dor do pecado, eu fiz fervorosamente orações de arrependimento, orações de jejum, devoção, etc. No entanto, na verdade, tal fé era como uma fé supersticiosa que ora por bênçãos a todas as coisas. Eu conheci a lei registrada na palavra de Deus, e por conhecer a lei eu conheci o pecado, e portanto meu coração estava tão perturbado, então pensei que tinha que fazer orações de arrependimento, e senti alívio emocional através de fervorosas orações de arrependimento. Mas o pecado ainda estava em minha consciência. Então eu sempre descobria que minha alma estava presa pelo pecado e eu sofria angústia. Assim como minha alma no passado estava presa pelo pecado, eu não vim a conhecer o amor depois de crer em Jesus. Mas em vez disso, vim a conhecer o pecado depois de crer em Jesus. E depois de conhecer o pecado, a angústia veio. Ah, eu criei em Jesus cedo demais. Como resultado, passei a me arrepender de ter conhecido e crido em Jesus. Eu não podia deixar de crer em Jesus, mas embora eu tentasse orações de arrependimento para resolver o fato de estar preso pelo pecado, isso não foi fundamentalmente resolvido. Pessoas comuns também pecam, mas não sabem bem quais pecados cometeram diante de Deus. Mas quando tais pessoas frequentam a igreja, elas ouvem a palavra sobre a lei e passam a saber o que é o pecado e ficam presas no pecado. Então, no início, elas tentam resolver o pecado emocionalmente através de orações de arrependimento. Mas com o passar do tempo, elas passam a saber: ah, estou preso pelo pecado. Eu sou alguém que deve receber a lavagem do pecado. Contudo, não importa o quanto façam orações de arrependimento repetidamente, em vez de o pecado ser eliminado, eles passam a saber que o pecado se torna mais claramente lembrado e revelado. Então, a partir daquele momento, a vida religiosa daquela pessoa continua a ser uma vida muito dolorosa por causa do pecado. Não, era bom quando eu criei pela primeira vez, mas eu tenho crido em Jesus por 5 anos e 10 anos. Como fica pior? Por que é mais doloroso? E quando eles creram pela primeira vez, eles tinham certeza da salvação. Mas agora eles vêm a saber que não têm certeza da salvação. Quando isso acontece, as pessoas pensam: deve ser certo que eu tenha pecado mesmo crendo em Jesus. E, eventualmente, elas se tornam pessoas religiosas que creem em Jesus se encaixando em doutrinas. Tais pessoas se tornam pessoas religiosas porque não conhecem a verdade de que Jesus os salvou completamente do pecado, através do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido. Eles dizem: eu creio em Jesus, mas sofrem porque não têm paz em seus corações. Tais pessoas não podem mudar o Deus em que creem. Mesmo que tentem crer em outra coisa, elas não podem mudar porque sabem que qualquer coisa que não seja Deus é um ídolo. Elas não podem crer em outros deuses porque sabem que somente Jesus é o Filho de Deus. Somente Ele é Deus. E somente Ele é o seu Salvador. Contudo, mesmo crendo em Deus por não conhecerem a verdade, eles vivem uma vida que é sempre dolorosa por causa do pecado. Portanto, eles devem conhecer e crer em Jesus Cristo, que veio com o fio azul, púrpura e escarlate, e o linho fino retorcido. Aqueles que se tornaram pessoas religiosas sabem que Jesus é o Rei dos Reis, sabem que ele derramou seu sangue na cruz e sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por não saberem que Jesus recebeu o batismo de João e tomou sobre si não apenas os seus pecados, mas os pecados do mundo, mesmo que digam que creem, eles vivem como pecadores e eventualmente vão para o lugar para onde os pecadores vão. Pessoas religiosas que creem em Jesus não sabem como Jesus tomou sobre si os seus pecados. Então, como uma pessoa cega apalpando e agarrando a perna traseira de um elefante, elas creem de acordo com o que sentem a cada momento. Então elas não sabem onde sua fé errou e entram em confusão novamente. As quatro cores usadas na porta do pátio do tabernáculo. Quando você olha para a porta do pátio do tabernáculo, você deve ser capaz de ver que ela é tecida com quatro tipos de fio. Fio azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido nos fazem saber como o Senhor veio a esta terra e tomou sobre si os nossos pecados para nos salvar do pecado. Jesus nasceu nesta terra e, quando completou 30 anos, foi batizado por João, tomou sobre si todos os nossos pecados, carregou os pecados do mundo, foi para a cruz e morreu, salvando assim você, eu e a mim. Somente quando você conhece esta verdade é que você virá a conhecer e crer na verdade de nascer de novo da água e do Espírito. Todos como e de que pecado o Senhor salvou você e a mim? Vocês devem saber que o Senhor salvou você e a mim de todos os pecados assim. O Senhor veio a esta terra, tomou sobre si os nossos pecados através do batismo, foi pregado na cruz e recebeu o julgamento pelo pecado. Ele assim nos salvou do pecado e da morte, que é o julgamento pelo pecado. E agora ele ressuscitou e ascendeu para se assentar à direita do trono de Deus e se tornou nosso eterno Salvador, para nós que cremos. Nós cremos naquele Jesus Cristo e recebemos a remoção do pecado. Essa fé é a fé que crê no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue da cruz que ele derramou na cruz. Portanto, nós que cremos nesta verdade não temos pecado. Você e eu fazemos muitas coisas erradas em nossa consciência todos os dias. Fazemos muitas coisas erradas não apenas em nossa consciência, mas também em nossos atos. Portanto, não temos escolha a não ser crer e dar graças a Jesus Cristo, que nos salvou dos pecados do mundo através do batismo e do derramamento de sangue todos os dias. Somente aqueles que conhecem e creem que Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados através do batismo que ele recebeu quando veio a esta terra, que ele tomou sobre si os seus pecados, recebem a salvação de todos os pecados e do julgamento. Fundamentalmente, embora nos falte tudo, porque o Senhor tomou sobre si os pecados de você e de mim e derramou seu sangue, temos a palavra de evidência de receber a remissão do pecado em nossos corações. Em outras palavras, temos a certeza da salvação de sermos libertos de todos os pecados por crer na palavra de Deus. Isso porque Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, através do batismo, para tirar os pecados de você e de mim, e recebeu todo o julgamento por todos os pecados ao derramar seu sangue na cruz. Então, por crer nesta palavra, temos a certeza da salvação de receber a remissão do pecado em nossos corações. Portanto, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mesmo nas tempestades deste mundo, nossos corações estão sempre em paz. Porque temos nosso Salvador, nossos corações estão sempre em paz. Porque nosso Salvador Jesus Cristo nos salvou completamente com fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino retorcido. Porque ele disse que nos salvou do pecado com a palavra do Antigo e do Novo Testamento. Por crer naquele Jesus Cristo, nós recebemos a remoção do pecado de todos os pecados. Fio azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido nos fazem saber que nós mesmos somos aqueles que receberam a lavagem do pecado. E assim nos tornamos gratos a Deus. Ao depender de Jesus Cristo e através da fé, temos fé completa. Nos tornamos completamente justos e vamos para o reino dos céus. A porta do pátio do tabernáculo mostra e registra clara e certamente que Jesus Cristo veio a esta terra, foi batizado, derramou seu sangue na cruz, que Ele é Deus, e que Ele se tornou o Salvador de você e de mim. Você crê na palavra registrada de Deus? Sim. O que será de nós se não crermos na verdade do fio azul? Todos, o que aconteceria se nós removêssemos o fio azul da porta do pátio do tabernáculo e crêssemos em Jesus como Salvador? Deus ordenou que tecessem cortinas com fio azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido, e fizessem a porta do pátio do tabernáculo com aquelas cores. Se Moisés tivesse dito aos israelitas, teçam e façam-na com fio púrpura, fio escarlate e linho fino retorcido. E se os israelitas a tivessem feito daquela maneira e completado a porta do tabernáculo, o que Deus teria dito? Deus a teria reconhecido como a porta do tabernáculo? Ele nunca a teria reconhecido. Porque Deus ordenou que construíssem a porta do tabernáculo com quatro cores, se ela não fosse tecida e feita exatamente como Ele ordenou. Ela nunca poderia ser chamada de a porta do tabernáculo. Nem mesmo um fio dos quatro fios coloridos deveria ser omitido. A porta do pátio do tabernáculo deve ser tecida e feita com fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino retorcido. Isso é porque Jesus, que é Deus, veio a esta terra como um humano, como nosso Salvador, foi batizado para tomar sobre si os pecados do mundo em seu corpo. Morreu na cruz, ressuscitou da morte e lavou nossos pecados, tornando-os limpos como a neve branca. Nós fomos libertos do pecado por depender e crer naquele Jesus Cristo. As cores da porta do tabernáculo nos dizem como devemos crer em Jesus para receber a salvação do pecado. Aqueles que creram na verdade revelada na porta do tabernáculo receberam a salvação do pecado. Seus pecados foram lavados e se tornaram brancos como a neve. Jesus Cristo lavou os pecados de você e de mim, tornando-os limpos como a neve branca. Jesus Cristo se tornou o verdadeiro Salvador de você e de mim. Esta verdade é a verdade revelada na porta do pátio do tabernáculo. Contudo, hoje muitas pessoas creem no fio púrpura, no fio escarlate e no linho fino retorcido. Mas há muitos que não creem no fio azul. Eu fui a uma livraria cristã para escrever um livro sobre o tabernáculo. Havia livros sobre o tabernáculo escritos por pessoas famosas, e algumas pessoas evitavam discutir esta porta do pátio do tabernáculo, enquanto outras diziam isto. Do que falam o fio azul, púrpura e escarlate e o linho fino retorcido do pátio do tabernáculo? O azul é a cor do céu, falando que Jesus é Deus. Então, o escarlate fala do sangue precioso que Jesus recebeu na cruz quando ele veio à terra. O fio púrpura significa que ele é rei. Esta interpretação está completamente errada, longe da resposta correta. Todos no tabernáculo que Jesus é Deus é dito pelo fio púrpura. Que ele é o rei dos reis e senhor de todos é tudo dito pelo fio púrpura. Então por que o fio azul falaria disso novamente? Porque eles não conhecem o mistério do fio azul. Eles não puderam falar apropriadamente sobre o fio azul. Porque eles só conhecem o sangue da cruz. Eles enfatizam o fio escarlate. Quando você olha para o que eles desenharam da porta do tabernáculo, ela está coberta com as cores branca e vermelha. Fio azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido. Estas quatro cores deveriam todas ser claramente reveladas na porta do tabernáculo. Mas o fio azul não se encontra em lugar nenhum. E eles usaram apenas fio escarlate, fio branco e um pouco de fio púrpura. Todos! Vocês não sabem quantas pessoas neste mundo falam de uma fé sem sentido, sem sequer conhecer a verdade do fio azul. Quantas pessoas hoje dizem que são salvas por crerem apenas no sangue de Jesus na cruz, não sabendo que Jesus foi batizado para receber o julgamento por você e por mim, e tomou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas, tais pessoas sempre têm pecado em seus corações. Tal pessoa é pecadora hoje mesmo que creia, é pecadora amanhã mesmo que creia, e sofre sem conseguir escapar do estado de ser pecadora até a morte. Então algumas pessoas dizem: eu confesso que sou um pecador diante de Deus até a morte. Há aqueles que confessaram que eram pecadores e morreram gloriosamente. É fé correta ser um pecador até a morte, mesmo crendo em Jesus dessa forma? Então, quando nos tornamos justos por crer em Jesus, não é o céu o lugar para onde vão as pessoas que não têm pecado por crerem no batismo e no sangue de Jesus? O céu é o lugar para onde os justos, não os pecadores, vão. Somente os justos que foram certamente salvos do pecado e não têm pecado podem ir para o céu. Mas aqueles que creem em Jesus e ainda se declaram pecadores, até a morte não conhecem o fio azul, o fio púrpura, o fio escarlate e o linho fino retorcido? Então, embora creiam em Jesus, eles não têm certeza da salvação. Mesmo crendo em Jesus e orando, eles não têm confiança nas respostas às orações. Eles creem em Jesus, mas não recebem ajuda e nem amor. Quando trabalham zelosamente, sentem-se amados. Mas quando não trabalham zelosamente, sentem como se estivessem abandonados diante de Deus e sentem como se recebessem algum tipo de ódio. Quando oferecem algo diante de Deus e dão muita devoção, Deus parece amá-los e dar-lhes muitas bênçãos. Mas quando não podem oferecer muito de sua parte, pensam que Deus não os ama. Além disso, quando encontram coisas dolorosas, pensam: por que Deus faz tais coisas acontecerem comigo? E pensam que Ele parece odiá-los. Então, mais tarde, eles passam a ressentir a Deus e não conseguem crer em Deus. Tais pessoas, eventualmente, têm sua confiança entre Deus e elas mesmas cortada. A fé de tais pessoas vem de seus próprios pensamentos e emoções. Então, é uma fé muito egocêntrica e perigosa, e, portanto, muito errada. Devemos abandonar nossas emoções quando nos apresentamos diante de Deus. Quando nos apresentamos diante de Deus, devemos reconhecer que somos aqueles que não têm outra escolha senão ir para o inferno por causa de nossos pecados. E devemos nos apresentar com fé, que crê claramente na verdade de que Jesus salvou tais pessoas ao receber o batismo e derramar seu sangue. Diante da palavra de Deus e das palavras da lei, e também em nossa própria consciência, devemos reconhecer claramente que recebemos a salvação do pecado pela fé que crê nesta verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Quando conhecemos, aprendemos, cremos e dependemos de como e por qual método Deus salvou você e a mim do pecado desta forma, passamos a saber que Jesus Cristo já se tornou o verdadeiro Salvador de você e de mim. Nós podemos receber o dom da salvação apenas pela fé. Portanto, você e eu devemos saber que somos salvos de nossos pecados ao crer no fio azul, púrpura e carmesim e no linho fino retorcido, e não por obter a salvação porque fizemos algo bem. Devemos saber e crer que Jesus Cristo claramente veio com estas quatro verdades para salvar você e eu do pecado. Jesus Cristo prometeu vir como Messias no Antigo Testamento. E assim como Ele prometeu, Ele veio a esta terra, recebeu o batismo e tomou sobre si os pecados de você e de mim, os pecados de toda a humanidade, de uma vez por todas. E carregando esses pecados do mundo, Ele foi para a cruz, foi pregado, derramou seu sangue precioso, disse: está consumado, e morreu. Nós devemos crer nisso. E Jesus ressuscitou dos mortos após 3 dias, testemunhou por 40 dias, ascendeu à destra do trono de Deus e disse que voltaria como o Senhor da segunda vinda. Eu certamente o salvei com o fio azul, púrpura e carmesim e o linho fino retorcido, e virei novamente para levar aqueles que creem nesta verdade da salvação como ela é. E aqueles que creem nesta verdade, eu darei a autoridade para se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem nesta verdade em seus corações, eu lavarei seus pecados até que se tornem brancos como a neve, darei o Espírito Santo em seus corações e os farei meus filhos. Ele disse isso. Nós devemos crer nesta palavra. O Senhor já realizou toda esta verdade da salvação e está de fato operando entre aqueles nesta terra. Ele protege aqueles que creem de acordo com esta palavra da verdade e se tornou sua testemunha. Portanto, você e eu somos salvos através da obra do batismo e do sangue do Senhor, e vivemos a vida dos justos enquanto habitamos na graça, proteção e amor de Deus. Através da obra da salvação que nos salvou do pecado com o fio azul, fio púrpura, fio carmesim e o linho fino retorcido, nós simplesmente recebemos a remissão dos pecados pela fé e nos tornamos justos, porque Ele nos salvou. Somos salvos do pecado através da fé. Quando este livro do tabernáculo, que revela a salvação de Deus, for lido por muitas pessoas ao redor do mundo, elas também obterão a salvação de todos os pecados pela fé. Aqueles que dizem ter recebido a remissão dos pecados apenas através do sangue precioso de Jesus não poderão mais dizer uma única palavra e perceberão quão falsas eram as coisas que sempre disseram. Eles não poderão mais dizer isto é salvação com apenas uma verdade incompleta. Isto é, eles absolutamente não poderão dizer que alguém obtém a salvação crendo apenas no sangue precioso. Na porta do tabernáculo está o Evangelho da Água e do Espírito, que é a clara palavra da salvação do fio azul, púrpura e carmesim. Esta é claramente a palavra de Deus que foi prometida e profetizada desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Deus realizou a salvação de todos os pecados ao ser batizado e crucificado, assim como Ele prometeu. Então nós simplesmente recebemos a remissão eterna dos pecados se crermos neste dom da salvação com alegria e gratidão. Esta é uma palavra tão fácil e perfeita, e porque é uma verdade que absolutamente nunca pode ser conhecida por todo o conhecimento do universo, ela deve ser crida. Porque esta é uma verdade tão preciosa que não devemos deixar de conhecer. O Evangelho da Água e do Espírito é o que você e eu devemos crer sem falta. Ao ensinar a verdade do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido, revelada na porta do tabernáculo gratuitamente e facilmente, Deus nos fez provar pela fé um dom tão precioso da salvação cujo valor não pode ser calculado. Tanto você que crê nesta verdade quanto eu, damos graças diante de Deus que nos fez conhecer e crer neste Evangelho da Verdade. No entanto, há muitos neste mundo que ensinam e conduzem por caminhos falsos sem conhecer a verdade do verdadeiro fio azul, fio púrpura e fio carmesim. E nós queremos transmitir esta verdade a eles também. Nós pregamos este Evangelho esperando que aqueles que sofrem em seus corações, por não conhecerem a verdade, sejam libertos do pecado e entrem pela porta da salvação ao transmitirmos este Evangelho da água e do Espírito da verdade a eles. Quando transmitimos a verdade do tabernáculo, aqueles que creem serão salvos, e aqueles que não creem serão julgados por causa de seus pecados. Se queremos crer em Jesus e ser salvos, devemos conhecer e crer na verdade do fio azul, púrpura e carmesim. Ninguém conhece a verdade do fio azul, púrpura e carmesim desde o princípio. Deus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. O que é a verdade? Conhecer e crer corretamente no fio azul, púrpura e carmesim, e no linho fino retorcido, é conhecer e crer na verdade. Por que ele disse que a verdade vos libertará? Como você recebeu a salvação dos pecados? Você não apenas foi salvo de todos os pecados ao crer no fio azul, púrpura e carmesim, mas também tem o Espírito Santo em seu coração? O pecado foi claramente eliminado do seu coração e da sua consciência? Você pode ter certeza pela fé, do seu coração, que Deus é seu Pai? Porque Deus reconhece apenas aqueles sem pecado como filhos do Pai. Ele reconhece apenas a fé daqueles que conhecem e creem no fio azul, púrpura e carmesim e no linho fino retorcido bordados na porta do pátio do tabernáculo. Pecadores não são filhos de Deus, e somente aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, que Deus realizou, se tornam filhos de Deus Pai. Enquanto vivemos neste mundo, há muitas coisas difíceis, duras, solitárias e dolorosas. Mas somos felizes porque o Senhor habita conosco. Embora sejamos falhos, vivemos uma vida tão abençoada, crendo no Evangelho do fio azul, púrpura e carmesim, que se tornou a justiça de Deus e o espalhando por todo o mundo. Todos, acima de tudo, eu dou graças diante de Deus por causa do fio azul, púrpura e carmesim. Quando criei em Jesus pela primeira vez, não importava o quão fervorosamente eu cresse, eu estava muito perturbado porque havia pecado em meu coração. Isso porque, embora eu cresse, havia claramente pecado em minha consciência. Para saber se alguém tem pecado ou não diante de Deus, pode-se saber olhando para a própria consciência. Em outras palavras, uma pessoa que tem o pecado registrado na tábua de sua consciência é alguém que ainda não recebeu a remissão dos pecados. Se houver sequer um pingo de pecado na consciência de alguém, isso é evidência de não ter recebido a remissão dos pecados. Quando eu ainda não havia encontrado o Evangelho do fio azul, púrpura e carmesim, quando eu não conhecia a verdade da água e do Espírito, que resolve até o menor pecado em meu coração, e quando muitas perguntas e dúvidas surgiram em meu coração, Deus me encontrou através da palavra do fio azul, púrpura e carmesim. Aquela palavra é esta. Enquanto eu lia Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus recebeu o batismo e saiu da água, ele testificou que assim toda a justiça de Deus foi cumprida. E eu vim a conhecer e crer que todos os pecados foram removidos através do batismo de Jesus e toda a justiça foi cumprida. Quando Jesus foi batizado por João, todos os meus pecados claramente passaram para Jesus Cristo e foram resolvidos de uma vez por todas na cruz. Todos os problemas e perguntas sobre por que todos os meus pecados não foram resolvidos mesmo depois de crer em Jesus foram cortados de uma vez por todas no momento em que conheci e cri na razão do batismo que Jesus recebeu. Eu fui tão grato ao Senhor que me fez conhecer e crer na palavra da verdade de Deus, o Evangelho da água e do Espírito, e de fato receber a remoção do pecado. Todos, o Senhor veio me encontrar através da palavra registrada, e eu recebi a remissão dos pecados pela fé em meu coração, através da palavra da água e do Espírito. E agora eu tenho testificado a muitas pessoas sobre o Evangelho do fio azul, púrpura e carmesim. Através da palavra do Antigo e do Novo Testamento. E ainda estou transmitindo todas estas verdades e mistérios da salvação. O verdadeiro Evangelho não são pensamentos humanos, doutrinas ou experiências emocionais. O Senhor removeu os pecados de você e de mim com o fio azul, púrpura e carmesim e o linho fino retorcido. Agora todas as pessoas ao redor do mundo virão a perceber a verdade certa da salvação, através do fio azul, púrpura e carmesim, e saberão que este é o Evangelho da água e do Espírito. Além disso, esta é a verdade absolutamente necessária da salvação nos últimos dias. Esta verdade será crida por inúmeras pessoas. Esta era presente há um tempo em que toda a justiça humana está sendo quebrada. E a maldade humana está se derramando. Quando as circunstâncias se tornam desfavoráveis para os humanos, o mal que está fundamentalmente dentro deles se derrama. Quão grato eu sou! Quão precioso é que o Senhor salvou pessoas como você e eu do pecado com o Evangelho do fio azul, púrpura e carmesim. Eu verdadeiramente dou graças por essa salvação certa. É tão alegre e bom. O mundo agora entrou nos últimos tempos que Deus predisse, neste tempo em que até mesmo aqueles que servem com zelo estão se tornando raros, e até mesmo os crentes estão murchando, se alguém tentar ser zeloso com outro evangelho que não é a verdade da água e do Espírito, apenas será ferido no coração. Ao crer no evangelho da salvação, se alguém não crer no evangelho do fio azul, púrpura e carmesim, não resta nada no coração e nenhum fruto aparece? Então não se pode deixar de ficar desapontado. A verdade do Evangelho, revelada nos quatro fios que apareceram no tabernáculo, fio azul, púrpura e carmesim e linho fino retorcido, é a verdade certa. Então se torna o melhor evangelho para este mundo sombrio. Que nós conheçamos a verdade revelada no tabernáculo e vivamos recebendo a remoção do pecado pela fé, é uma bênção tão preciosa, um presente valioso e uma grande felicidade para nós. Porque servimos à verdade e não à falsidade. Ao conhecer, crer e servir a verdade do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido revelada na porta do tabernáculo, temos grande alegria em nossos corações para sempre. Você também conhece a verdade revelada na porta do pátio do tabernáculo? Conheça e creia nela.